Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria, presente. Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Gildo da Mariqueta.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Ozanã.
Presente.
Vereadora Professora Cibele.
Presente.
Vereadora Vaninha.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declara a 13ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 12ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis. Realizada aos 22 do mês de abril do ano de 2024, às 20 horas. Coro de abertura. Constatada a presença de 8 vereadores, justificada a ausência da vereadora Nilvia Wendel Durães, o presidente Wendel Durães declarou aberta a sessão e passou a palavra para o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior. Após lida, foi aprovada. Expediente. O primeiro secretário fez a leitura das correspondências. Apresentação do discurso de proposição, indicação número 11/2024 e o projeto de lei número 32/2024, ambos da autoria da vereadora Cibele. Requerimento número 06/2024, requerimento número 07/2024 e requerimento 08/2024, todos da autoria do vereador Gildo. Assuntos urgentes, urgentes ou relevantes. O vereador Ozanã informou que o estudo para a construção da ponte dos Poldos foi remanejado para a Secretaria do Governo e em breve as obras serão iniciadas. A vereadora Cibele parabenizou as polícias civil e militar em comemoração do Dia do Policial. Informou que a falta de manutenção da rodovia MG-400 tem causado grandes prejuízos aos motoristas. Cobrou manutenção da estrada do PA Luz da Esperança. Solicitou ainda manutenção nos banheiros e nos aparelhos de ar-condicionado da Escola Filomena. A vereadora Vânia esclareceu seu posicionamento ao projeto de lei que aprova a operação de crédito junto ao Banco do Brasil, frisando que a arrecadação do governo municipal nos últimos 3 meses foi cerca de R$48 milhões, tendo o município condição suficiente para realizar a pavimentação asfáltica com recurso próprio, sem contrair dívida para o município. O vereador Flávio Galvão criticou e alertou a população sobre a obra de micro-revestimento asfáltico iniciada no bairro Veredas. Citou os valores gastos que a obra não foi concluída. Falou que, caso o projeto referente ao empréstimo seja aprovado, poderá resultar em mais uma obra não concluída ou realizada de forma negligente, como a obra do bairro Veredas. O vereador Gildo falou sobre responsabilidade dos vereadores ao aprovar a operação de crédito, considerando que o município acumula uma dívida de quase R$60 milhões, e sobre quanto será difícil para futuros prefeitos gerir a receita no próximo mandato. Falou ainda que o município dispõe de uma usina asfáltica, que poderia estar sendo utilizada para pavimentação asfáltica das ruas do município. O vereador Faguinho parabenizou o executivo pela realização do mutirão da saúde, citando mais de 8 mil procedimentos realizados, entre cirurgias e exames. Criticou o posicionamento de vereadores que defendem a aprovação do projeto do empréstimo apenas na atual gestão. Frisou que não estão preocupados com o endividamento do município, mas sim com quem irá utilizar os recursos. Segunda parte. Única votação do requerimento 06/2024 requer o secretário municipal acerca de repasse de pagamentos realizado à Associação Comercial e Empresarial do município de Buritis, no período que menciona, de autoria do vereador Gildo. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão de votação do requerimento número 07/2024 requer da Secretaria Municipal da Fazenda informações acerca de repasse de pagamentos realizados às associações do município de Buritis sem fins lucrativos, no período que menciona, de autoria do vereador Gildo. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão de votação do requerimento 08/2024 requer da Secretaria Municipal da Fazenda informações acerca de repasse de pagamento realizado à pessoa jurídica inscrita no CNPJ número 07-242-889/62, de autoria do vereador Gildo. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Líderes. A vereadora Cibele manifestou favorável ao projeto do empréstimo, porém com emenda que define a contratação para o exercício seguinte. Falou que durante seu mandato viabilizou para o município a cerca de 7 milhões de emendas. Todavia, até o momento, não tem informações de onde esses valores foram gastos. E mesmo após solicitar tais informações ao executivo, não obteve nenhuma resposta, nem prestação de contas. Ordem do dia. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Quórum de encerramento. Constatada a presença de 8 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião. E para constar, eu assino Fagner dos Reis Mendes Pereira, primeiro secretário, e Wender Durães, presidente da Câmara. Sala de sessões, 22 de abril de 2024. Devo a palavra ao seu presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências pedidas. Ofício 27/2024. Secretaria da Câmara Municipal encaminha proposições aprovadas na 12ª reunião ordinária. Correspondências recebidas. Ofício 320/2024. A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre o fechamento da Unidade Básica de Saúde do bairro Veredas para a realização de oficina de replicação de projeto de saúde em rede. Dia 5 de maio de 2024, quinta-feira, no período diurno. Informa ainda que as atividades agendadas no período noturno ocorrerão normalmente. Ofício 189/2024. Prefeitura Municipal solicita retirada do projeto de lei número 8, lei complementar número 08/2024, de autoria do Executivo. Devolvo a palavra, Sr. Presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Sr. Presidente, apresentar projeto de lei complementar número 11/2024. Altera o vencimento de cargos de provimento efetivo, cria abono salarial da outras providências, da autoria do Executivo Municipal. Apresentar projeto de lei complementar número 10/2024. Altera a lei complementar 099/17/3/2014, que criou gratificação dedicada integral para os motoristas da saúde. Autorizou o aumento dos números de vagas do cargo de motorista, criou auxílio de alimentação para os motoristas e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Apresentar projeto de lei número 33/2024. Aprova loteamento que menciona e dá outras providências, de autoria também do Executivo Municipal. Apresentar projeto de lei complementar número 09/2024. Altera a emenda e o artigo 1º. Da Lei Complementar 109 de março de 2015 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Devo a palavra, Sr. Presidente.
Senhores vereadores, senhoras vereadoras, antes de abrirmos o prazo de declaração de assuntos urgentes e relevantes, gostaria de, antes de iniciarmos a nossa reunião, gostaria de prestar alguns esclarecimentos. Estamos vivendo uma noite movimentada com a presença do povo nesta casa que é de vocês. O meu muito obrigado pela presença de cada um dos senhores e das senhoras que estão aqui. A casa é de todos, mesmo aqueles que nunca vieram aqui presencialmente. Assim mesmo, a casa continua sendo de nós todos. Sendo assim, entendo este como um momento democrático. Quisera eu que todos os projetos por aqui que passaram tivessem essa atenção e esse amplo debate. Né? Debate ele ajuda a amadurecer ideias e as opiniões divergentes para conviver, desde que com um profundo respeito. O nosso espírito de colaboração é que estou aqui presidente este ano de 2024, no ano de eleição, ano difícil, mas que já sabia dos desafios que viriam quando decidi colocar meu nome para presidir a Casa de Leis. E em respeito ao povo, tenho que dizer que esta casa, que representa um poder do município, jamais esteve ou estará fechada para o povo. Porém, vivemos em um estado democrático de direito, e os cidadãos e cidadãs que neles vivem são sujeitos a deveres e direitos. Direitos e deveres. Os deveres estão nas leis, nas regras de conduta. A Câmara Municipal não poderia ser diferente. Temos os regimentos internos, suas regras, e eu, como presidente, preciso respeitar essas regras para garantir a normalidade dos nossos trabalhos e que cada vereador possa exercer aqui o seu mandato com liberdade. Dentre as regras da Câmara Municipal, existe previsão no regimento interno, no artigo 301, que proíbe a concessão do plenário para atividades não previstas nesse regimento, exceto quando a realização de convenções de partidos públicos ou palestras, seminários, reuniões ou solenidades de entidades governamentais no âmbito municipal, estadual, federal ou da sociedade civil organizada. Sendo assim, não havendo choque de horários com a que uma associação solicitar o uso do plenário. Desde que haja interesse público, a sessão do plenário, porém, expedido deve ser feito por escrito, com antecedência, a fim de resguardar o uso de forma adequada e segura. Do que foi vinculado durante a semana, eu posso dizer, não veio nenhum pedido por escrito a essa casa, solicitando o uso do plenário, qual o motivo para a sessão, quem estaria presente, quantas pessoas seriam, afinal, não posso ser também responsável, ao ponto de ceder o plenário para que se realize eventos além dos limites da lotação previsto. Porque posso ser responsabilidade por isso, ou seja, é o meu CPF que responde no caso de qualquer incidente. Assim, a fim de não prolongar com polêmicas, esta é a posição da presidência no ano 2024. Cada pedido de solicitação de uso de plenário será analisado caso a caso, com parecer jurídico. Havendo interesse público e não havendo prejuízo para o desenvolvimento dos trabalhos da Casa de Lei, irei autorizar, sem qualquer problema, o uso. Por fim, repito, esta casa não está fechada para ninguém, porém existem regras a serem cumpridas, assim como na Câmara Municipal de Unaí, assim como na Câmara dos Deputados Federal. Assim como é para utilizar o auditório da Prefeitura, o cumprimento das regras por todos nos ajudará a zelar pelo bem público, que é de todos nós, sem exceção. Encerrando este assunto, para garantir o bom andamento da nossa reunião, peço a compreensão de todos no uso da fala dos assuntos urgentes e relevantes, observando o regimento interno, de 5 minutos previsto no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 160 do regimento interno. Gostaria de combinar que, encerrando o tempo, tocarei a campanha e o vereador ou vereadora terá o tempo de tolerância de até 1 minuto para concluir sua fala, evitando assim ser deselegante. Esse pedido de compreensão se deve ao fato que, no momento de discussão de um projeto que se aguarda a votação, teremos provavelmente ampla discussão da matéria. Com essa transmissão da rádio, que se encerra às 22 horas, gostaria de garantir a igualdade de todos e de oportunidade. Essas são minhas considerações. Agradeço a todos pela atenção. Gostaria de pedir aos nossos visitantes também, a gente sabe do momento que estamos aqui passando, não quero ser deselegante, está pedindo para evitar manifestações. Então, irmãos em Cristo e moradores da mesma cidade, peço que respeite a fala de cada vereador, e para que a gente possa aproveitar a reunião da, maior, da melhor maneira possível. São todos bem-vindos novamente nessa casa. E agora eu declaro aberto o prazo para pronunciamentos de assuntos urgentes e relevantes.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Branquinho.
Presidente, eu vou cumprimentar a Vossa Excelência, estender os meus cumprimentos aos simpatizantes, não simpatizantes, quem gosta, quem não gosta, povo de Buritis que nos acompanha nesse momento, que estão nos ouvindo, que irão nos ouvir, que irão nos ver, transmissão dessa Casa de Leis, muito orgulho, um projeto idealizado pelo vereador professor Branquinho, ainda como presidente dessa casa. Cumprimentar também o povo de Buritis, no meio rural de Buritis, também nos acompanhando nesse momento. Pessoal aí do rosto queimado de sol, pois podem se sentir representados pelo vereador professor Branquinho, pois nós temos desempenhado um trabalho tanto no meio rural quanto na cidade. Isso é visível, isso é provável, ninguém apaga a história de ninguém. Mesmo que queiram apagar a história, ela é impagável, ninguém consegue apagar, vou traduzir dessa forma logo, ninguém consegue apagar. Como diz o ditado, o homem passa, mas a história ela fica, ela ficará. E eu tenho certeza que a história do vereador professor Branquinho, ela permanecerá, ela ficará, porque o que nós fizemos foi defender o nosso povo de Buritis e nós continuaremos defendendo, tanto do meio rural quanto da cidade, trabalho provado, nítido e notório, né? Só não vê quem não quer ver. Começo aqui, nessa noite, parabenizando o governo, na pessoa do prefeito Dr. Kennedy Soares Rodrigues, pelo mutirão da saúde, um dos maiores mutirão que foi feito aqui em Buritis. O quanto é bom você ver as pessoas com sorriso, de orelha a orelha, aí, o pessoal sorrindo, felizes e satisfeitos. No distrito de São Pedro do Passa Três, muitas pessoas me procuraram para dizer da satisfação, do quanto eles foram bem atendidos e da satisfação de terem sido atendidos. Mais de 400 cirurgias de cataratas foram feitas aqui em Buritis, atendendo cidades vizinhas também, porque a demanda aqui em Buritis não era tão grande assim. Então, meus parabéns ao governo municipal, na pessoa do prefeito Kennedy Soares Rodrigues. Também dizer que estou muito feliz. Nós chegou ao nosso distrito de São Pedro, uma academia ao ar livre, uma conquista para a nossa comunidade, também fruto do empenho e dedicação do vereador professor Branquinho. Vou direto ao assunto. Hoje, não sei se vocês perceberam, os meus cumprimentos foram breves, porque o tempo ele é curto, ele urge. Vou direto à questão do financiamento e da opinião do vereador professor Branquinho. Eu procurei realmente me inteirar, procurei realmente me informar, busquei realmente uma assessoria jurídica sobre essa questão e vou falar aqui da minha opinião. No aspecto jurídico, não vou falar da opinião política das outras pessoas, vou falar da minha pessoa em si e do aspecto jurídico que eu pesquisei e aí até falei hoje numa gravação que foi vinculada aí pelo Mais Buritis e daí faz parte, o país é democrático, a liberdade de expressão ela existe e é aqui, não é lugar para quem tem medo não, estou há 3 mandatos exatamente por não ter medo de falar o que eu penso, exatamente por não ter medo de falar aquilo que eu acredito e defender os meus princípios, embora vendo em grupos aí de forma covarde, sendo achincalhado, xingado e falando mal da pessoa do vereador Bruno Branquinho, porque eu não estou lá dentro, mas essas palavras saem para fora do grupo. Embora acontecendo isso, eu vou frisar que eu tenho um grupo político na minha comunidade, vereadora Nilva, que lá nós não mencionamos nome de ninguém para depreciar, para falar mal. Nunca falamos mal de ninguém dentro desse grupo, um grupo que tem quase 300 pessoas, né? E isso que um grupo foi feito para o vereador professor Branquinho. Voltando à questão aqui do financiamento, buscando essa explicação jurídica, nós constatamos que não existe ilegalidade quanto à questão do financiamento de 5 milhões. Isso não existe. O que existiu aqui em Buritis, na minha opinião e na opinião das pessoas que eu consultei, talvez uma interpretação de uma forma diferente do artigo 42. O artigo 42 não menciona, ele não menciona a questão da contratação de empréstimos. Ele fala de dívida a curto prazo. Ele fala das dívidas a curto prazo nos últimos 8 meses do mandato. E só pode ter dívida de curto prazo nos últimos 8 meses do mandato se você tiver disponibilidade em caixa. Isso é o que ele fala. O artigo 42 não menciona empréstimo, não menciona essa contratação de crédito. Até porque o artigo 48 não menciona, mas existe na resolução do Senado Federal, a resolução 43 de 2001 do Senado Federal, ela diz que é proibida a contratação nos últimos 120 dias do mandato do prefeito. E eu constatei aqui em Buritis, sei que o tempo vai ser bastante curto para que a minha fala possa acontecer, eu já falo um pouco rápido e no tempo curto mais rápido ainda, dizer o seguinte: eu constatei aqui em Buritis que o mandato do prefeito de Buritis é de apenas 3 anos. Aqui em Buritis é diferente de todas as cidades. 3 anos só que o prefeito tem de mandato. Porque ele não pode fazer nada no último ano do mandato dele. Porque tudo é politicagem. Eu quero fazer um questionamento. O mutirão da saúde, se dependesse dessa casa de lei, será que ele seria aprovado no último ano do mandato do prefeito? Quero fazer uma constatação. Se fosse, por exemplo, aqui, vereadora Nilvia, alguma coisa referente à moradia popular no último ano do mandato, será que será aprovada no mandato desse prefeito? Sobre a Minha Casa Minha Vida, no último ano do mandato, será que será aprovada? O mandato do prefeito termina dia 31 de dezembro. Não termina agora.
Ele ia prefeito até 31 de dezembro. Então, se fizer nesse mandato, tem que continuar trabalhando e continuar fazendo.
Gente, vamos aguardar.
Porque se eu fosse prefeito, eu continuaria fazendo até 31 de dezembro. Do contrário, o prefeito cruzaria os braços, não olharia mais para a saúde, não olharia mais para a educação, não olharia mais para os setores que dependem da administração do gestor. Então isso é que é inadmissível. Quando o povo coloca grupo político à frente dos interesses da população, isso é inadmissível, presidente. Vou findar minhas palavras, Vossa Excelência disse que tem um minuto a mais. Eu peço que conste um minuto a mais só para findar aqui as minhas palavras. Podem vaiar a casa democrática. Podem vaiar.
Vamos resguardar,
Para findar aqui as minhas palavras com um minuto a mais, como foi mencionado. Teve uma pré-candidata vereadora e ela só esqueceu de mencionar, na fala que ela fez no grupo lá deles, lá de WhatsApp, esqueceu de mencionar que eu fui o único vereador que votei contra o financiamento de cascalhamento. Naquela época eu não vi essa manifestação toda aqui na casa contra financiamento de cascalhamento. Eu não vi esse empenho todo contra financiamento de cascalhamento. Quando a Câmara encheu de fazendeiros, ninguém teve coragem de votar contrário. O único que votou contrário foi o vereador professor Branquinho. Isso é fato, isso é notório. E foi lá no grupo, fez um comentário com o Branquinho naquele âmbito, pensava diferente. Pensava diferente. O pensamento ele não é permanente a vida inteira, não. E dizer a vocês, vou findar as minhas palavras, dizer a vocês que eu sou casado em dois casamentos, mas minha esposa não é minha dona, nem eu sou dono dela, não. Casei no civil, casei na igreja. Agora, se é grupo político, eu passei documento para grupo político, não. Eu não pertenço a grupo político, eu pertenço ao povo de Buritis, ao povo do Distrito de São Pedro do Passa Três.
Já passou um minuto, vereador. Já finalizamos.
Podem aplaudir, porque vocês não votaram e nunca vão
vereador,
votar.
Vereador, por favor, vereador.
Para mim não.
Só tem um tempo de liderança, vereador. Só tem um tempo de liderança. Vamos ceder. Vamos ceder, só tem um tempo de liderança ainda que pode ser debatido. Por favor, Branquinho, vamos ceder, vereador Branquinho, recomponha, vamos ceder o prazo, o espaço que foi combinado para os outros vereadores. Pessoal, eu espero ter sido bem claro, gente, no começo aqui, quando eu pedi para respeitar as falas de cada vereador. O vereador perdeu alguns segundos aqui tentando recompor a fala dele, então vamos resguardar. Seu Geraldo, por favor, vamos resguardar, vamos ter respeito com a fala dos vereadores no final. A gente precisa aproveitar a matéria. E se a gente não poder ter esse diálogo aqui com os vereadores e não poder aproveitar, eu infelizmente vou ter que suspender a reunião e eu não queria fazer isso. Então por isso eu peço a compreensão dos senhores.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar a todas as pessoas que honrosamente se fazem presentes neste plenário da... na pessoa da nossa pré-candidata vereadora Deusa. Muito feliz, Deusa, com a sua presença aqui hoje, viu? Cumprimentar também a todos aqueles que nos assistem pela TV YouTube e nos ouvem pela Rádio Clube FM com uma boa noite. Caros colegas, temos a felicidade de estar recebendo tanta gente esta noite, tanta gente humilde, trabalhadora, que deixou de fazer hoje a janta em casa para vir assistir e prestar atenção no trabalho que nós, vereadores, desenvolvemos aqui. Nós, os vereadores, somos julgados e incompreendidos, porém sempre estamos com as portas abertas para atender o povo. Somos nós que o pai de família procura para pedir ajuda, porque está sem emprego, para relatar que seu filho autista está sem professor de apoio, que a sua luz ou a água está cortada, que falta gás. Enfim, somos nós que estamos em contato direto com o nosso povo. Mesmo sem termos a caneta, nós compadecemos com as demandas que recebemos, que vêm do nosso próximo. E por uma razão simples, porque temos empatia e exercitamos um dos mandamentos cristãos, que é se colocar no lugar do outro, sentir a necessidade do outro. Foi nesse intuito que em 2022 atendemos o chamado do Grupo de Moradias Populares, né, minha amiga Vânia Reis, e colocamos o nosso gabinete à disposição para levar o grito dos excluídos do nosso município até os ouvidos do prefeito da nossa sociedade. Levar o grito daqueles que foram despejados porque não conseguiram pagar a prestação e não conseguiram porque muitas vezes, sem emprego, tinham que optar entre comer e pagar a prestação da sua casa. Infelizmente, essas pessoas bateram as portas do prefeito e dele ouviram naquela época que nada poderia fazer para ajudá-los. Até que em contato com a liderança Jorge, começamos a trabalhar aqui na Câmara Municipal. O vereador Flávio abriu seu gabinete para fazer inscrições e levantar a demanda de habitação. E enquanto isso, a Secretaria Municipal de Ação Social, que deveria agir, se preocupava em ir à rádio a falar que não tinha que fazer inscrições na Câmara. Foi através da voz desses vereadores, da luta de vocês e da pressão popular que conseguimos convencer o prefeito de não vender o terreno que tinha do aeródromo e fazer a troca dele com o terreno situado no bairro Extrema. O município pode até economizar a emenda do deputado Leonardo Monteiro e investir em asfalto na rua Aureliano Pereira Nery, no bairro Planalto. O terreno foi adquirido por meio da lei que autorizou a permuta de troca número 1539 de 2023. Antes disso, a Câmara já tinha votado o projeto com critérios de seleção para moradias populares. Já votado a lei que garantiu ao grupo de moradia popular uma cadeira nas reuniões do Fundo de Habitação para poder assim ter voz e vez. Feita a nossa parte, passamos a bola ao prefeito Kenny, que anunciou por mais uma vez que o município de Buritis seria contemplado pelo governo federal com moradias pelo menos 150 unidades. Acompanhamos e ficamos na torcida para que tudo desse certo. A Câmara, pelo menos essa vereadora, não teve mais notícia por parte da direção do movimento de grupo de moradias. Porém, soubemos por intermédio de sites oficiais que Buritis, até o presente momento, não foi contemplado com nenhuma moradia do programa Minha Casa Minha Vida. Então, novamente, surge o grito dos moradores em busca de moradias populares. Querem uma resposta do poder público. Então, digo a vocês de forma muito franca, essa resposta só pode vir do governo federal através das cobranças do prefeito municipal. Cobrem do nosso prefeito, que tem a caneta na mão, que se diz amigo do senador Rodrigo Pacheco, que possa, através de seus deputados, para conseguir casas para o nosso povo. Mas digo também ao prefeito, tenha humildade, conte com esses vereadores, com os nossos deputados e representantes, para ajudar a somar esforços e cobrar do governo federal. Vamos juntos, de mãos dadas, sem vaidades, buscar moradias para o nosso povo. Conte conosco, grupo de moradias populares, pois vontade temos muita, só nos falta caneta. Conte com a nossa voz, o nosso mandato para cobrarmos essa pauta tão relevante que é a falta de moradias populares em nosso município. Obrigada, presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores desta Casa de Leis. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM e a todos que nos assistem pelo canal do YouTube. E também boa noite a todos presentes neste plenário. Senhor presidente, inicio minha fala pedindo a esta casa que envie uma nota de pesar aos familiares de Lindomar Valentim e de Antônio Pereira dos Santos. Na oportunidade, me solidarizo com todas as famílias e expresso minhas sinceras condolências. Dando continuidade à minha fala, nessa noite também fazendo uma pequena reflexão sobre o significado do dia 28 de abril, que se comemorou ontem, domingo, dia de homenagear todos os profissionais que desempenham o mais belo dom da humanidade, a educação. a troca de conhecimento e a relação de cumplicidade entre quem aprende e quem ensina. São capazes de transformar o mundo em algo melhor. E se hoje sabemos ler e escrever, é porque a educação é a base de tudo. Parabéns para este dia tão importante em nossa vida, em nosso município e em nossa sociedade. Também parabenizar, né, todos os atletas lá da delegação de Buritis, que deram o seu melhor para representar a nossa cidade, nossas escolas, lá na etapa microrregional do GENG, na cidade de Arinos, Jogos Escolares de Minas Gerais. Parabenizar aos professores, aos auxiliares e colaboradores pelo empenho. Né? Essa representatividade de cada um representa com grandeza o nosso município nessa importante competição. Também nessa noite, senhor presidente, eu gostaria de falar uma crítica que aconteceu com uma criança especial, portadora de síndrome de Down. Os pais dessa criança, né, conseguiu com muita dificuldade, senhor presidente, uma consulta lá no Hospital da Criança em Brasília. E os mesmos procurou, por pelo menos 3 vezes e de forma antecipada, a regulação para conseguir o transporte para levarem seu filho. E, infelizmente, a família não obteve respostas. Segundo a família, não é a primeira vez, nobres colegas vereadores, que isso acontece, do carro ser negado a essa criança. Inclusive, em outras ocasiões, ficaram na fila de espera e mesmo assim não foram atendidos. A criança precisa, vereadora Vaninha, passar por um procedimento de consulta especializada na nefrologia pediatra em rins, pois está com 2 lesões nos rins. A consulta da criança, ela foi marcada para as 4 horas da tarde do dia de hoje e, como somos sabedores, conseguir uma consulta no hospital da criança em Brasília não é fácil, é muito difícil. Na semana passada, entrei em contato com a coordenação da demanda e fui comunicada que estava muito cedo, que eu esperasse estar mais perto. Logo entrei em contato novamente, até porque a mãe da criança já havia ido lá muitas vezes. A resposta foi que, como a consulta era às 4 horas da tarde, carro e micro-ônibus e outros que atendem a demanda não poderiam esperar a criança para retornar a Buritis. Só poderiam atender se a mãe e a criança dormissem em Brasília para retornar no outro dia. Como a família não teria condições de dormir, enfim, a mãe perdeu a consulta e o filho não foi por falta de carro. Agora eu pergunto, cadê aquele tanto de carro da saúde que desfilaram no 7 de setembro do ano passado? Cadê aquele tanto de carro que fica ali no pátio do postão? Desde já, eu peço apoio da Comissão de Saúde desta casa para acompanhar este caso, especialmente porque a consulta poderá ser remarcada, mas não sabemos quando. Mas precisamos acompanhar para garantir que o direito dessa criança portadora de deficiência tenha os seus direitos respeitados. E, se preciso, encaminhamos ao Ministério Público a situação dessa criança. Lamento saber que toda vida temos aqui em nosso município um médico muito bom na área da medicina que não teve sensibilidade nem com essa, muito menos com essa criança especial. Imagine entre outras, né? Lamento saber que semanalmente 2 carros são deslocados a Brasília, vereador Flávio, para buscar e depois levar o prefeito e seu irmão, neste mesmo local onde moram e não consegue sequer um carro para o atendimento de uma consulta de uma criança para tratar dos rins. Criança que tem suas dificuldades limitadas. Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, senhor presidente, de 1988, a saúde é direito de todos, é dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem atendimento igualitário às ações e serviços para a saúde. Mas, infelizmente, aqui não funciona assim, só para os mais chegados ou quem se troca para os interesses pessoais. Inclusive, comuniquei à coordenação que traria ao público essa situação dessa criança. Estou respaldada pela família, que autorizou reivindicar os direitos do seu filho. Ontem foi com a minha filha, entre outras. Hoje, com essa criança, amanhã pode ser com a sua ou o seu e lá se vai. Espero que essa criança não volte a perder seu tratamento, caso o hospital remarque essa consulta novamente. E se caso não conseguir, tomaremos providências em questão junto ao Ministério Público. Devo a palavra ao senhor presidente, muito obrigado.
Vamos nos conter, gente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Flávio Galvão.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, nobres colegas vereadores, público presente que nos prestigia nessa noite. Quero cumprimentar aqui em especial ao Movimento por Moradia. Senhor presidente, infelizmente a realidade ultimamente do nosso município é essa. A professora Cibele colocou aqui agora sobre a questão do veículo. Eu, quando fui coordenador, atendia toda a nossa população, que é para isso que os veículos estão aqui, é para atender. Inclusive, eu consegui, por emenda parlamentar de deputados, 2 ambulâncias, 2 veículos, 3 veículos, que um foi juntamente com a professora Cibele, e o secretário de administração, que é o irmão do prefeito, alocou esses veículos em uma secretaria onde não foi a que a gente conseguiu esses veículos para atender a população. Ele colocou na vigilância sanitária. Eu acho que justamente para não atender a população, passou a população a sofrer mais ainda com essa demanda de veículos. E a gente sabe, eu venho batendo aqui todos os dias nas reuniões, a questão do prefeito e do irmão dele estar usando, cada um usa um veículo, Carlos Fernando, cada um usa um veículo para ir para Brasília. Vai na sexta-feira ou na quinta, volta. Então são 2 caminhonetes novas que está à disposição do prefeito e do irmão para estar transportando os dois enquanto a população está sofrendo, perdendo consultas. A gente sabe a dificuldade que é remarcar uma consulta em Brasília, onde não é a referência do nosso município. Tivemos uma secretária aí anterior que fez um favor à população de tirar a nossa referência de Unaí e mandar para Paracatu, para dificultar e colocar a nossa população para sofrer mais ainda, andar mais 100 quilômetros para ser atendido. Então, essa é a nossa realidade da cidade. Eu quero aqui, senhor presidente, o nobre colega vereador Faguinho apresentou um projeto aqui, às vezes as pessoas não notam, do executivo, às vezes as pessoas não notam, mas eu, como um servidor que sou do município, prestei bastante atenção, onde o prefeito mandou aqui para casa um aumento, eu acho que até vergonhoso falar, o Carlos Fernando, ele aumentou o nosso GDI, GDI é a nossa gratificação por dedicação integral. É uma gratificação, Luan, que a gente recebe para substituir a hora extra. E nós somos como condutores de ambulância. Então o prefeito mandou, é até engraçado, ele mandou um aumento aqui. Hoje nós estamos recebendo R$ 440,00, ele mandou um aumento aqui para R$ 441,70. Não é piada, R$ 1,70 de aumento. É vergonhoso. No artigo 2º fala o seguinte: ninguém acidenta um veículo porque quer. A própria palavra diz acidente. O motorista ou condutor de ambulância que danificar o veículo ficará sem receber o GDI pelo mesmo período da paralisação do veículo. Quem é que vai acidentar um veículo por querer? Quem? Essa é a realidade do nosso município, essa é a realidade de um gestor que não mora na cidade e que não está nem aí para nós. Ele manda um projeto para cá, que eu coloquei como projeto da vergonha, onde ele mandou um projeto para cá aumentando o salário de uma servidora em 104%, uma que fica no ar-condicionado, 104%. Enquanto nós, motoristas, que ficamos na estrada sofrendo, arriscando a vida com possíveis acidentes, ele manda um aumento de R$ 1,70. É vergonhoso, mas é a realidade do nosso município. Senhor presidente, devolvo a palavra, no meu tempo de liderança estarei falando mais.
Questão de ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Faguinho da Padaria.
Só para me dar explicação dentro da fala do... Tem direito de resposta aqui dentro da fala do colega que antecedeu. Eu só apresentei o projeto, que o projeto não é de minha autoria, da autoria do executivo. Só para deixar bem claro que todo projeto que vem, o vereador tem que apresentar aqui, que o vereador mencionou meu nome aqui, mas é projeto do executivo. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Com Enquanto os vereadores se preparam ali,
pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Boa noite a Vossa Excelência, aos nobres colegas desta Casa de Leis, ao público que se faz aqui. São bem-vindos, voltem sempre. É muito prazeroso estar com essa casa cheia. Também cumprimento os ouvintes da Clube FM. Aqui nesta noite eu quero fazer um comunicado para as pessoas que fizeram, ficarem bem atentos, quem fizeram as cirurgias de cataratas. Foram 400 cirurgias realizadas no mutirão que houve e o retorno será no dia 9 de maio, das 7 horas às 17 horas. Será na Casa da Saúde Mulher. Né? Os pacientes que realizaram a cirurgia devem estar lá nesse dia. Será somente nesse dia que o médico vai estar aqui. Então, não deixem de irem no dia 9 de maio, das 7 horas da manhã até às 17 horas. Quero aqui, nesta noite também, parabenizar, né, o doutor Kene, né, a secretária de saúde, por esse grande evento e mutirão que ele fez, que eles fizeram. Eu até então estava achando que era um mutirão do governo federal ou do estado. Não, foi o município, sim, que realizou o mutirão, aonde teve mais de 8 mil procedimentos feitos, realizados, e trabalham para realizar outro mutirão. Então, devemos ter esse reconhecimento, né, dessa gestão, principalmente na área da saúde. Quero aqui, nesta noite também, né, dizer do empenho do gestor nosso também, da minha pessoa, juntamente com o vice-prefeito, juntamente ao deputado federal Zé Vitor, né, buscando recurso para a realização, para que venha emendas para mais uma construção de um PSF no bairro São João, que já está tudo dentro das conformidades. Né, tem a realização também, já que está em andamento também, o PSF do bairro Veredas. Temos o Corpo de Bombeiro que está sendo, né, também construído já quase na sua fase final. Quero dizer aqui que um governo, ele estar aqui à frente, né, trabalhando em prol dos munícipes. E esse governo, ele tem um tempo, ele não é só governo de 3 anos e 4 meses ou 5 meses. Ele é um governo, né, que concluirá dia 31 de dezembro de 2024. Então, eu quero dizer que eu sei, todos nós somos sabedores há 16 anos que o doutor Kene, ele mora em Brasília. Né? Todos nós somos sabedores. Todos nós aqui, com certeza, já voltou nele, já trabalhou para ele sabendo que ele mora em Brasília. Todos nós somos sabedores disso.
Vamos resguardar as falas.
Por quê?
Pessoal, por favor, respeite a fala da vereadora, por favor.
Então, acredito eu que o povo escolhe sim o seu gestor. E escolhe bem. E é por isso que esse gestor, doutor Kene, ele está aqui há 16 anos. Fazendo sim o melhor. Porque nós somos sabedores que julgar ações do outro é muito fácil. Né? É muito fácil julgar o outro. Porque administrar, quem está à frente, somos sabedores de várias, porque aqui na Câmara, em um ano, só pode ter um presidente. E somos sabedores que quando o presidente está aqui, quem é que pode, né, julgá-lo ou quem pode falar para ele se ele está certo ou se ele está errado. Com certeza, ele está fazendo o melhor dele. Mas vocês podem ter certeza que no melhor dele está deixando a desejar. Porque ninguém é 100%. Ninguém é unanimidade. Porque a unanimidade, ela é burrice. Então, o governo, doutor Kene, ele é 80% sim reconhecido. E faz a diferença. E continua fazendo a diferença. E Quero dizer que na época do nosso saudoso Aldair, se ele não faz um empréstimo para fazer um calçamento dessa cidade na parte de baixo, com certeza, talvez, nós não estaríamos passando em cima dele. E houve um governo que fez um empréstimo para asfaltar também algumas ruas do Taboquinha, e esse empréstimo também, ele já foi pago. O município, é como o prefeito diz, ele tem sim uma saúde econômica para fazer o financiamento. Não precisamos ter medo. Tem dívida? Tem. A dívida de financiamento do município são 6 milhões de reais. Os outros? Pode sim. Quem está gerindo, quem é o gestor, tem conhecimento. Igualzinho nós temos conhecimento para nós gerir a nossa casa. Então tem sim. Ele tem. Ele pode ser criticado, mas o município, ele tem, o município tem saúde econômica para fazer o financiamento. E temos que trabalhar em prol do povo, para sanar os problemas do povo. E o asfalto, e com essas ruas do jeito que está sendo, fazendo para melhorar, precisa sim do recapeamento e precisa sim dos 5 milhões.
Vamos respeitar,
não,
pessoal.
Não precisamos ter medo. Parabéns ao doutor pela coragem de mandar para cá esse financiamento. O município tem capacidade econômica, tem estudo. Não vai afetar. Não irá afetar. Não irá afetar.
Pessoal, a gente tem um projeto importante aqui. Vamos manter o silêncio para que seja aproveitada as falas dos vereadores. É importante, pessoal. Entendam. Eu vou repor mais 30 segundos na fala da senhora, dona Nivina, em decorrência da interrupção.
Tudo bem, senhor presidente. Não adianta pressão com grupos, somente ato político, você entendeu? Porque é obra, é um projeto eleitoreiro. Não é, porque senão os outros seriam, e qualquer um que estivesse aqui, com certeza, estaria buscando esse financiamento, porque é a forma de fazer as políticas públicas acontecer para os munícipes de Buritis. Por isso, sou favorável ao projeto.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Gil da Marguita.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Boa noite, novas colegas vereadoras. E boa noite, público presente. Vocês muito nos alegra de saber que nós estamos com a força do povo. Vocês que nos dão a direção. Quero aqui nesse momento cumprimentar também os moradores, todo o público que está nos ouvindo pela Clube FM, os públicos que estão nos assistindo pela TV Câmara, e quero nesse momento cumprimentar os moradores da Vila Maravilha em nome da dona Silva. Quero cumprimentar os moradores do Distrito de São Pedro em nome do seu Zezé de Dé, em nome do seu Zezé Divino. Quero, nesse momento, cumprimentar também os moradores do meio rural que estão presentes em nome do PA Mãe das Conquistas e agradecer a presença de todos vocês nessa casa de lei. Porque essa casa, sim, essa casa representa o povo. Prefeito executa, mas a casa que representa o povo é a Câmara Municipal de Buritis. Essa casa é de vocês e se sintam à vontade. Quero também agradecer a doutora Leidiane por ter trago essa população, convidar a população do meio rural para estar presente. A gente fica muito alegre de saber que vocês estão aqui e com a decisão concreta. É como disseram no discurso que me antecipo nesse momento, o nobre colega vereador, não existe ilegalidade no financiamento, não existe nenhum tipo de ilegalidade. Mas para nós, vereadores, existe a responsabilidade. Eu creio que a maioria aqui são servidores públicos. Vocês gostariam de dar o salário de vocês como garantia para fazer um financiamento? O seu FPM, os seus ICMS, que é desses recursos que vai pagar o salário de vocês, vai levar o pão para sua casa, vai levar o leite, vai levar o remédio nas dificuldades. Então tem que haver muita responsabilidade nesse momento. Divergência de pensamento todos nós temos, mas vocês nos deram a oportunidade para representar com responsabilidade. viu, Adriano? E temos que representar com responsabilidade. Tem muitos novos colegas, pré-candidatos, que vai estar aqui nessas cadeiras, vai saber o tamanho, a responsabilidade, receber um cheque em branco e decidir esse momento. Nem Jesus agrada a todos. Mas nesse momento não podemos engessar o nosso município para a próxima gestão, seja A, B ou C. Não estou dizendo quem vai ganhar. Mas quem assumir a prefeitura tem que ter o poder de trabalhar, tem que ter recursos no município para trabalhar e pagar as contas em dias. É o que vem acontecendo. O atual prefeito vem pagando as contas em dias, sim, mas porque o outro prefeito não engessou a gestão dele, deixou de trabalhar com tranquilidade. E nesse momento, vocês não imaginam a dificuldade que nós estamos passando hoje. Mas nós optamos pela responsabilidade. E digo, voto não ao financiamento do asfalto de Buriti.
Pelotas, presidente.
Fica à vontade, vereador Vânia.
Só para complementar a fala do vereador Geudo, semana passada a casa não estava tão cheia quanto está hoje, então não tem nenhum problema a gente repetir aqui um pouco das arrecadações do município nesses 2 minutos que faltam. Em 3 meses, o nosso município arrecadou de FPM 10.743.000, ICMS 17.319.000, Fundeb 7.391.000, Saúde do Fundo 3.534.000 e PVA Simples CID 7.582.000. Falta aqui, gente, ainda o ITBI e o ISS. Somando esses 3 meses apenas de arrecadação, o município arrecadou em torno de 50 milhões de reais e não tem, Adriano, 2% desse valor para fazer recapeamento e pavimentação asfáltica no nosso município? Será que o nosso município está realmente com saúde financeira? Tem necessidade? Por que, Geudo? Somente em véspera de eleições que aparecem esses empréstimos de última hora. Eu queria tanto entender, de fato, porque foi tanta pressão, tanto xingamento, tantas pessoas tentando intimidar essa vereadora nas nossas páginas de redes sociais, inclusive o chefe de gabinete, assessor do prefeito municipal, que se esconde através de fake news para atacar mulheres. Mulheres como eu. Mas nós ainda vamos saber o que tem de fato por detrás deste empréstimo que o prefeito Jequiti quer a qualquer custo. Nós ainda vamos saber, Gil. Devolva a palavra.
Está sempre à disposição, novo colega vereador. Presidente, devolva a palavra e muitíssimo obrigado a Vossa Excelência.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Faguinho da Padaria.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, o público que se faz presente, que em nome do meu amigo Paulo César, sejam muito bem-vindos todos a essa casa. Gostaria aqui, em nome dos que estão nos acompanhando aí pelo YouTube, dar uma boa noite aqui especial e um beijo para minha esposa que está nos acompanhando. Senhor presidente, quero aqui deixar um convite, quero até para ter falado no tempo anterior. A Câmara Municipal convida para o lançamento do livro Romance Sortilégios, de Santeré, do escritor Sidney Valadares Pimentel. Será amanhã, a partir das 19 horas, no plenário da Câmara Municipal. Estão todos convidados. Deixa outro convite aqui também, senhor presidente. Em nome aqui dos pastores, o Conselho de Pastores realiza a Marcha para Jesus, dia 1º de maio, nesta quarta-feira. Saída e chegada na Cazengue. Saída às 16, encerramento às 16 horas. Com os cantores Jefferson e Suelen. Apoio Prefeitura Municipal, Câmara e Deputada Estadual. Senhor presidente, gostaria aqui de deixar minha opinião sobre o projeto que tanto se fala nessa casa, o projeto do empréstimo. Deixar aqui ao entender de todos que não somos contra A, não somos contra B, não somos contra vocês. E se somos contra ou a favor, é da matéria que está se tramitando nesta casa, que é do projeto de empréstimos. As opiniões são divergentes, essa casa é democrática, cada um tem sua opinião e cabe a todos respeitar a opinião do colega e da colega vereadora. Então, assim, como essa matéria que está tramitando já teve outras, terá mais, nós vereadores podemos presenciar aqui, tanto aqui no, sentado aqui para representar o nosso povo, quanto ali também cobrando dos representantes nossos que estará no momento. Quero deixar aqui bem claro que enquanto existir prefeitura, prefeito, vai existir empréstimos. É uns quitando os empréstimos outros. O atual prefeito quitou o empréstimo, quitou o dívida de INSS do gestor anterior, quitou financiamento de até do ex-prefeito Zé Vicente. Então, assim, não é pelo fato dele estar fazendo que ele é irresponsável. E como o nosso colega vereador Branquinho disse ali anteriormente, o mandato dele é até dia 31 de 2024. Está tramitando também nessa casa um projeto relacionado às casinhas, regulamentando algumas coisas, para estar apto a receber recursos do governo federal. Quero, na oportunidade, falar que o prefeito não está parado. O prefeito, no dia 1º/4, recebeu uma ata de reunião com o secretário nacional de habitação, correndo atrás, e mandou esse projeto para estar aqui. Então, se a gente parar a administração do prefeito agora, não aprova o projeto de empréstimo, porque é ano eleitoral, aí vem e manda o projeto das casinhas aí, da habitação, que tanto há anos que vocês correm atrás e são merecedores. Aí tá, não vamos aprovar porque é ano eleitoral. Então nós podemos fechar a porta da Câmara e da Prefeitura e já entregar para o próximo gestor, fazer eleição esse mês. Agora...
Resguarda a fala, gente. Por favor, vamos respeitar a fala do colega.
Então, assim, são todos gestores que entram e saem do seu presidente. Uns fazem, quitam os financiamentos dos outros. Então, cabe respeitar. O cara é prefeito há 16 anos, sabe o que está fazendo. Então, assim, eu me posiciono, sempre posicionei. Somos representantes não só do pessoal que estão aqui, somos representantes de 24 mil habitantes. Quem sabe a opinião dos outros 24 mil habitantes e alguma coisa que não estão aqui presente. Então, assim, estamos votando sim. O município tem sim orçamento, o município recebe milhões aí e precisa. Se recebe milhões, tem condição de pagar o empréstimo. Então, meu posicionamento é favorável, porque eu tenho certeza que se fosse feito na gestão de pessoas que estão sendo contratadas aqui e tivesse trazendo o projeto, seria favorável. Como foi de outros, como foi de cascalhamento, como foi de ponte, como foi de duas pontes na parceria ali, todos foram favoráveis. Agora, porque é do atual gestor e está num grupo contrário, é contrário ao projeto? Não, vamos ser coerentes nas nossas falas. Existe uma emenda? Está aqui a emenda, preocupado com o financiamento, com o endividamento do município. Pode aprovar o financiamento, porém, para executar ano que vem. Qual é a coerência? Não tem. Então, eu sou favorável e no projeto, devolvo a palavra, senhor presidente, no horário de liderança, falarei mais. Obrigado, devolvo a palavra.
Boa noite a todos aqui presentes novamente. Gostaria de cumprimentar a presidente do Avante, a senhora Ana Paula. Pessoal, por favor, peço a compreensão de todos. Quando houver falas ainda, vamos respeitar que tem matéria importante que precisa ser aprovada. Voltando às minhas falas, gostaria de cumprimentar a presidente do Avante, a senhora Ana Paula, que está aqui presente, também secretária de transporte, demais servidores municipais e ao público aqui todo presente, que estão aqui, né, na pessoa do Márcio, cumprimento a cada um dos senhores, né, sejam novamente muito bem-vindos à Casa de Leis. De fato, a gente precisa ter esse esclarecimento sobre as matérias pautadas aqui na Câmara, e como é uma matéria bastante polêmica, que tem prós e contras, por isso a gente pede que tenham cautela, para a gente que não precisamos se exaltar, porque será debatido no tempo certo, os vereadores votarão com coerência, com seus pensamentos, com as suas bases, com as suas cobranças que tiveram ao longo desses dias, né? O projeto já deveria ter até sido votado, aprovado ou rejeitado, porém tivemos algum imprevisto, né, no qual peço desculpa, até da minha parte, mas a gente quis que todos os vereadores pudessem estar presentes e ter seu direito garantido ao voto, né. Então, como a gente ainda está, estamos vivendo em uma democracia, é preciso que respeite o direito do outro, como eu disse aqui no começo, né? Então, assim, vamos ter um pouco de cautela, respeito, assim, que tiver as votações, acalme-se nos seus lugares, fiquem todos calmos, aqui não é uma disputa e coisa, a gente está falando aqui de pessoas racionais, irmãos, vizinhos, conterrâneos, então eu acho assim, as vontades políticas de grupo a gente entende, todos lados têm, são calorosas, mas porém, vamos ser democráticos, porque senão no dia da manhã não tem como pedir uma coisa que a gente não é. Por isso, essas cobranças, peço muita paciência aos senhores aí, peço desculpas por essas tão enfatizadas cobranças aqui. Hoje também eu gostaria muito de agradecer aqui ao nosso escritor e vice-presidente, o primeiro secretário, aliás, o senhor Onofre do Prado, né, Onofre Prado, conhecido de todos aqui. Ele já tinha me dito e hoje a gente chegou, eles enviaram aqui para essa Casa de Leis a revista da Academia Urucuiana de Letras. Então, o nosso Noroeste, agora representado com essa academia de vários escritores, né, pessoas que trazem o conhecimento, as liberdades, as demonstrações de afeto com a região Noroeste. Senhor Onofre, não sei se está por aqui, se estiver, se sinta abraçado, e a Câmara Municipal fica bastante agradecida, e essa revista está disponível ali na Secretaria da Câmara. Né? De outra maneira, eu ouvi falas dos colegas aqui, então falas imponentes, falas que de verdade mostram as demandas do povo, e que essa Câmara, ela tem tido esse compromisso de representar a todos os munícipes que nos deram na última eleição o seu voto, a sua confiança, para que a gente pudesse estar debatendo matérias tão dificultosas, matérias relevantes aqui no nosso município, né? Cada vereador aqui presente tem a sua opinião formada, tem as suas cobranças dos seus lados partidários, e isso é muito importante, porque isso mostra que a Câmara Municipal, ela está trabalhando pelo povo de Buritis, que é representado aqui em nove nomes, em nove pais de família, e mães aqui presentes, né? E olhando aqui pelas falas em redes sociais que a gente viu, quero até fazer uma nota de repúdio com relação às falácias, que aqui estaria se associando à formação mafiosa. E eu não vejo aqui nenhum mafioso. Vejo pai de famílias, trabalhadores que dão o seu sangue pelo município, são criticados, respeitam as leis e a democracia do município. Então, mesmo que desagrade a alguns, essa Casa de Leis, ela, enquanto eu estiver na presidência, assim como foi nas outras gestões, ela irá cumprir o regimento interno, goste ou não. Eu não vou colocar nada que venha a prejudicar a Casa de Lei, ou algum vereador, ou ao próprio executivo, por falácias e vontades alheias. Essa Câmara, ela trabalha com o pé firme no chão, assim como as demais câmaras que passaram por aqui, no qual a gente tem todo o respeito. E a próxima Câmara, que formar também, esse ano é um ano atípico, um ano de eleição, um ano muito difícil, por isso que os nervos estão à flores da pele, né? Também terão que ter essa responsabilidade, ou então serão penalizados perante a lei. E eu acho que a hora que isso acontecer aqui nessa Câmara, que houver a falta de respeito com o cidadão, ou com qualquer associação, ou com qualquer classe municipal, aí sim estaremos passíveis de julgamentos e condenações. Até então, eu me sinto na obrigação de dizer à população de Buritis, que se faz presente aqui no qual quero parabenizar, que aqui tem trabalhadores e não tem mafioso nenhum aqui. Essa Câmara, ela é do povo, e todos que procuraram aqui a Câmara de Leis tiveram resposta, gostando algumas pessoas ou não. Mas a gente está passível, né? Quando a gente colocou o nome da gente em discussão para pedido partidário ou político, a gente sabia que isso ia acontecer. E vai acontecer por gerações e gerações. Esse é a nossa... como diz, é a nossa raiz, né? É o que a gente vive no dia a dia. Então, somos sabedores disso, não temos medo, não estou aqui condenando ninguém que pode falar mal do presidente da Câmara, do vereador A ou B, mas certo é, saibam os senhores, essa Câmara e esses vereadores que aqui estão têm sim preocupações com o povo e têm que respeitar de forma democrática a cada classe, a cada poder e a cada pessoa que aqui vem à procura que solucione seus problemas, né? Isso eu teria que deixar bem enfatizado. Com relação também às falas aqui, eu vi, não poderia deixar de agradecer nunca o prefeito municipal e a secretária de saúde e demais secretários, mas principalmente vou enfatizar a secretária de saúde. Eu estive em Brasília este fim de semana, eu fui visitar a minha mãe que está passando por alguns tratamentos lá e levei o meu filho e acometeu que ele passou por um período de febril de até 40, 40 e poucos graus, e eu procurei o Hospital Municipal de Sobradinho. Cheguei às 3 horas da manhã e nem sequer fui triado, e nem com o menino, a criança de 1 ano e 2 meses, com 41 graus de febre. E tenho certeza, e não, como diz o outro, e não colocar a culpa A ou B, se eu estivesse dentro dos limites do meu município, eu teria sido atendido, a minha criança teria sido atendida com respeito, porque tinha gente lá de 4, 5 horas do dia seguinte. Então, gente, a gente temos que pensar direito. É fácil a gente falar, sim, é da boca para fora, é do ser humano e a gente entende. Porém, as dificuldades, elas estão aí batendo as portas de todos os municípios, e esse município, ele tem muita coisa a acertar, mas... De verdade, eu sinto orgulhoso de dizer que moro aqui em Buritis e que tenho uma saúde de qualidade no noroeste de Minas. E assim, somos respeitados lá fora. Dando sequência, a gente vai passar agora, acho que para a parte mais importante, que é que os senhores estão aqui por isso, vamos passar para a segunda parte, que é as votações, né? E o primeiro item que será discutido aqui em votação é a única votação da emenda modificativa... Única discussão e votação da emenda modificativa número 01/2024, modifica a redação do artigo 6º do PL número 22/2024, de autoria da vereadora Vânia. Está aberto o prazo para discussão da emenda.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a propositora, a vereadora Vânia.
Senhor presidente, demais colegas. Inicialmente, quero dizer que o posicionamento desta vereadora nada mais é que exercer seu papel de fiscal eleita pelo povo. Muitos cobram nosso papel de fiscalizador e justamente por isso que em projetos de lei de financiamento que é exigida a votação por nós, vereadores, o tema do projeto foi analisado nas comissões, tendo sido apresentada emenda de comissão para prever que o projeto de lei de financiamento entre em vigor a partir de janeiro de 2025. A emenda surgiu para se adequar à lei de responsabilidade fiscal, que impede que seja contraída dívida sem condições de pagamento nos últimos 8 meses de mandato. Poderíamos ter tido uma posição aqui hoje radical, mas optamos por um meio termo, uma solução que já deixará autorizado ao próximo prefeito a realização de empréstimo para pavimentação asfáltica. Estamos a pouco mais de 6 meses das eleições e poucos meses do encerramento do mandato do atual prefeito, que esteve à frente do Executivo por 8 anos. Com todo respeito, esse bairro, que já possui mais de 15 anos de criação, foi aprovado em 2008 pelo atual prefeito Kenny, que infelizmente na época não exigiu que tivesse a infraestrutura básica com asfalto, rede de esgoto e rede pluvial. E 15 anos depois, os vereadores atuais, sendo que nenhum estava na época daquela aprovação, estão aqui discutindo o problema da falta de asfalto de um bairro. Problema esse criado no passado e que repercutiu no futuro. Por isso é que sempre penso e analiso detalhadamente os projetos de leis que chegam até mim, porque as consequências, elas virão, quando certamente eu nem estiver como vereadora. Tenho amigos que são moradores lá da rua Otávio Ferreira do Prado, do bairro Planalto, e que sonham também com o asfalto. Mas o meu voto aqui não será por critério de amizade. Quero aqui relembrar que já votei em 3 projetos de financiamento sim. 2 para asfalto e 1 para levantamento de estradas na região do Taquaril, que depois foi destinado para construção de pontes que foram construídas na região da Barriguda. Naquela oportunidade, já externava a minha preocupação, pastor Hamilton, com o endividamento do município. Já demonstrava a falta de planejamento do atual gestor. Já demonstrava o quanto o nosso município possui recursos próprios para fazer investimentos sem precisar de empréstimos. Porém, decidi votar naquele empréstimo porque era o primeiro que tinha destinação de recursos e obras para o meio rural, que todos sabem que são esquecidos pela administração atual e vivem situação de total abandono. Muito ouvir esses dias que o mandato do prefeito é de 4 anos, que ele ainda está como prefeito. Quero dizer, prefeito, que bom que o senhor lembrou disso, porque desde 2022, quando se optou pela compra da usina asfáltica e que escutamos a ladainha de que que o município iria agora fazer asfalto, que teria planejamento, e agora às vésperas da eleição o senhor tenta apresentar desculpas pelo não aprovamento, digo, aproveitamento da usina como deveria. Aliás, precisamos registrar, o senhor não é prefeito de 3 anos, está como prefeito há 7 anos e 4 meses e sua preocupação é exemplo do que ocorreu somente em 2020, no ano da eleição passada, não condiz com as ações que deixou de fazer para livrar o povo da lama e da poeira. É preciso dizer que o prefeito Kenny já entra para a história de Buritis como o prefeito que mais mandatos teve, o que mais empréstimos e dívidas também deixou, e que menos obras com recursos próprios realizou, a não ser, Luan, o portal da vaidade, lá na entrada da cidade, que tem a primeira letra do seu nome, a letra K. Até hoje não temos em Buritis, Adriano, uma UPA construída, um hospital, a estrutura da saúde para atendimento de urgência e emergência é a mesma construída pelo padre José Vicente há 20 anos atrás, o que demonstra mais uma vez que os nossos recursos próprios não estão sendo bem empregados. Quero deixar ainda registrado aos moradores do bairro São João e do bairro Jardim, se estiverem presentes aqui, que o prefeito já divulgou esta semana licitação para contratar a empresa para fazer recapeamento destes 2 bairros com recursos próprios na ordem de R$1.300.000, o que mostra que dinheiro tem. Sendo assim, o carro de som que passou na rua dos senhores e das senhoras só foi uma estratégia do prefeito e seu assessor para atrair vocês até a Câmara com o objetivo de jogar a população de Buritis contra estes vereadores, Kleber. Mas atenção, moradores do bairro São João e do Jardim, ajudem esses vereadores a fiscalizarem, porque o que será feito na rua dos senhores e das senhoras será um tal de micro revestimento, Flávio, asfáltico, que no bairro Veredas foi feito, e infelizmente uma obra de péssima qualidade,
que esta casa, inclusive, já solicitou a prestação de contas para a adoção das providências necessárias. Dessa forma, a emenda que ora apresentamos não atrapalha, não rejeita o projeto, garante o direito de o futuro prefeito, depois de se inteirar das finanças, analisar se contrata ou não esse empréstimo. E por isso peço a aprovação da emenda como um instrumento de consenso que garante, com um planejamento adequado, depois de votado o orçamento no segundo semestre desse ano, e já sabendo ao final do ano quando será a previsão de recursos no orçamento para o ano de 2024, porque se reprovada a emenda pelos colegas, não restará alternativa se não votar contra o projeto da sequência. Meu muito obrigada, presidente, devolvo a palavra.
Presidente, pela ordem.
Com a palavra o vereador professor Branquinho.
Presidente, minha fala sempre foi respeitosa e vai ser respeitosa com a vereadora Vaninha. Ela é uma vereadora que tem a minha admiração, já falei isso para ela. Ela também disse que é de meu trabalho, vereador professor Branquinho, não estou mentindo, estou falando olhando para ela. Mas essa emenda, sinceramente, é uma emenda incabível, ex-vereador Luan Cordeiro. Não dá para entender como que é contra esse ano, é favorável para o ano que vem. Qual a lógica disso? Eu, como professor, sinceramente, de forma didática, de forma a entender, interpretar as coisas, eu não consigo entender um negócio desse. Passou o dia inteiro ouvindo vereadores mencionando, eu sou contra esse ano, mas sou a favor ano que vem. E vendo pessoas nos grupos defendendo. Meu Deus, que inteligência nessa defesa, que inteligência nessa defesa, né? O que há por trás desse processo todo é que no mandato do prefeito quem não pode fazer, mas no outro mandato pode, né? Uma vez que vai terminar pagando no outro mandato, só que lembrando que o financiamento tem carência de 2 anos. Então não termina no outro mandato, a dívida ainda vai perdurar para o próximo mandato ainda. Então assim, ou é contra desse mandato, e é contra também no próximo, ou senão não faz sentido, não faz lógica. Quer dizer que esse ano adoece o município, o ano que vem não adoece. Meu Deus, mas que lógica, que coisa bonita e bacana, que defesa lógica. Me admira professores defendendo essa lógica. Meu Jesus amado, a que ponto nós chegamos? A que ponto a política de Buritis chegou? Aqui em Buritis, vou falar claro e nítido para quem quiser ouvir. Aqui tem a filosofia do quanto pior, melhor. Para chegar ao poder, se o povo matar o povo de fome, de sede, vai matar. Porque se a cidade acabar a energia, tem que continuar sem energia. Porque se o prefeito mandar arrumar, por exemplo, nossa, vai melhorar a campanha do prefeito. O prefeito nem está concorrendo à eleição municipal. Quem concorre é o vice, é o senhor Rufino Clóvis Folador. Né? Se acabar a água, não pode arrumar água, não deixa o povo morrer de sede, porque se arrumar água vai melhorar o governo municipal, vai melhorar a saúde do município. Se acabar o sinal de telefone celular em Buritis, não se pode correr atrás também não, você tem que ficar sem sinal de telefone, porque quanto pior, melhor. Essa é a filosofia que está acontecendo aqui em Buritis. Tudo isso porque está na iminência de uma nova eleição. É isso, isso é fato, isso é notório, isso é verdade. Então essa emenda, na minha opinião, ela é incabível. Incabível, porque se é contra, tem que ser contra. Se é favorável, tudo bem, é favorável. Agora, por que que esse ano endivida o município? Por que que o ano que vem não endivida? Por que que esse ano adoece a saúde do município? Por que que o ano que vem não adoece? Ah, porque o ano que vem é o prefeito salvador da pátria que vai estar aí. Vamos ver quem estiver aqui se vai resolver todos os problemas. Não existe mágica. Não existe mágica na política em Buritis. Não se iluda.
Pessoal,
não existe mágica na política
em Buritis. Pessoal, por favor. Por favor,
não existe mágica na política em Buritis. Não adianta sonhar com isso. Não espera que a saúde vai ser 100%, que não vai ser. Não espera que a administração vai ser 100%, que não vai ser, que não será. Mas é claro que tem aqueles que querem mamar, que querem ter dom de linha de ônibus escolar, que querem ter direção de escola. É por isso que estão aí defendendo. É por isso que estão aí a querer matar.
Pessoal, por favor, resguarde a fala do vereador, ela é assegurada, está no regimento interno, pessoal. Por favor, resguarde a fala do vereador.
Isso é fato e é notório. É por isso que tem esse tipo de defesa. É por isso que ataca os outros no grupo. É por isso que tem fala covarde. É por isso que acontece isso. Mas se pensasse no bem do povo e no bem comum da população, não pensava, não era dessa forma que agiria. Não era dessa forma que agiria. Eu falei e vou findar as minhas palavras. Para sentar nessa cadeira tem que ter coragem para falar o que pensa, o que acredita.
Pessoal, por favor, deixa
eu
manifestar.
Para falar o que penso e o que eu acredito. Quando vou vocês estavam no grupo, quando vocês estavam lá no grupo falando mal, vocês não pensaram que eu ouvi aqui na câmara também, não. Mas aqui tem voz, tem microfone para ser falado e para ser rebatido à altura. Lá no grupo eu não estou no grupo, não. Mas aqui tem quem fala e que defende.
Professor,
vereador, gente, findando aqui, o presidente.
Por favor, pessoal, vamos manter presidente. A tolerância. Vamos manter a tolerância, por favor. Ele tem o direito a resguardar, pessoal. Por favor, resguarde o direito do vereador, senão eu terei que suspender a sessão.
Isso é a fala, é a opinião deles e essa é a minha opinião. Como vocês falaram lá, eu estou retrucando o que vocês falaram lá. Você está entendendo? Falaram lá, eu estou retrucando aqui. Isso é a sua opinião, Leni, a minha é a minha opinião. Aqui tem café no bumbo para falar o que tem que ser falado, rapaz. Entendeu? Não adianta pensar que eu vou calar para grupo político, não vou calar, não.
Branquinho.
Entendeu? Vou findar minhas palavras,
vamos
presidente.
Vamos ter a matéria, Branquinho.
Presidente,
vamos
findar minhas palavras. Vamos ter a matéria. Para vocês de Buritis. E quem mudou de lado foi só o Branquinho, com conta do dedo.
Vereador, vamos ater a matéria, professor. Vamos ater a matéria. Pessoal, por favor, desse jeito a gente vamos perder matéria aqui. Eu não tenho condições de seguir a sessão. Eu quero que aconteça as votações.
Oi.
Vamos ater, quero pedir a compreensão dos vereadores, vamos ater a matéria que está em discussão. Só isso.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Flávio Galvão.
Pessoal, eu quero pedir a todos que tenham paciência, que eu acho que a intenção de alguns aqui é que a reunião seja suspensa mesmo. Então, peço a todos que compreendam, esperem um pouco. Ainda bem que a gente tem internet, tem gravações aqui. O vereador que me antecedeu, em 2022, ele foi bem claro que ele era contra financiamento. Senhor presidente.
Vereador, respeite a fala do colega, por favor, Branquinho. A fala está garantida. Pessoal. Por favor, vereador, respeite a fala do colega, está no tempo dele, por favor, é simples, gente, vamos atentar a isso. A casa é democrática, o que é isso? Vamos, não, você tem direito à opinião, mas respeite a fala.
Eu pedi ao plenário que respeitasse os colegas que estão falando, da mesma forma eu peço o nobre vereador aí que me respeite também. Voltando aqui, eu peço que... não tem tempo, né? Desculpa. Senhor presidente, só repetir o que eu falei, que o vereador que me antecedeu em 2022, ele disse claramente aqui, tem gravações, que ele era contra qualquer outro financiamento que chegasse nessa casa. E hoje nós também somos contra, a não ser que a emenda da vereadora Vânia, que estamos sendo votada agora, passe. Aqui... É como eu sempre disse, Carlos Fernando, eu exerço meu mandato aqui com independência e autonomia. Aqui eu não estou contrário a um projeto por causa de grupo político, não, como o nobre vereador que me antecedeu falou. Estamos votando aqui com responsabilidade para que no futuro o próximo gestor não tenha problema com tanto financiamento. Tivemos hoje uma matéria do Rio de Janeiro que acho que já passou de 41 financiamentos no governo do Rio de Janeiro e está tendo problema agora. A conta chega. E nós não queremos, tanto eu, vereadora Vânia, o Geude e a professora Cibele, ser os culpados por esse rombo na conta pública na próxima gestão.
Vereador Flávio, me concede uma parte?
Sim.
Só para fazer um breve comentário, eu tenho 3 mandatos de vereadora neste município, serviço prestado nessa cidade. E eu nunca me deparei, Adriano, com um desespero tão grande para pegar um empréstimo faltando 5 meses para as eleições. Dá até para a gente achar que tem alguma coisa de errado, Flávio. Eu ouvi aqui o colega que também me antecedeu, Kleber, dizer assim que isso é, vamos dizer os termos que ele quis dizer, uma politicagem de grupo político com os nossos posicionamentos. Eu respeito aqui a opinião do colega, mas eu acho estranho uma coisa. Quando ele fala de grupo político, é interessante que um dos pré-candidatos a vice-prefeito deste município, Rufino Clóvis Polador, ele esteve aqui nesta Câmara no final do ano passado, início desse ano também, e esteve aqui na comissão falando para estes vereadores
prefeito municipal, quando ele estava rompido com o prefeito, ele disse assim, Julierne, vereadora, Vaninha, demais vereadores, o prefeito está querendo mandar um pedido de financiamento lá para a Câmara Municipal para um tal de construção de hospital municipal. Se chegar qualquer pedido de financiamento, vocês votam contra. Porque isso é um absurdo, isso é um asneiro, o prefeito mandar pedido de empréstimo, chegando às vésperas das eleições, ele quer me prejudicar ou prejudicar o outro candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito. Agora, é interessante que eles juntaram de novo, né? Tá lá tudo amiguinho, tudo farinha do mesmo saco. Agora bota muita gente para vir aqui pressionar esses vereadores, porque agora tem, João, que liberar o empréstimo. Empréstimo que antes ela era contra para a construção de hospital, que antes ela era contra para recapeamento asfáltico. Agora o interesse mudou. E eu faço uma pergunta aqui. Que desespero, Geudo, é esse? Por que tanta gritaria? A pessoa tinha um posicionamento lá atrás que eu me lembro muito bem quando falou assim, com todo respeito. Nenhum pedido de empréstimo que vier para essa casa eu não voto mais, porque está engessando o município e comprometendo a folha de pagamento dos servidores. E hoje eu digo, eu estou tentando melhorar o projeto para não derrubar o projeto, mas pelo jeito nós vamos ter que derrubar mesmo, Flávio, porque eu estou aqui preocupada com a população, estou preocupada com a saúde financeira do nosso município e principalmente com grande parte de vocês, servidores, que estão aqui porque foi dado como garantia o salário de vocês, foi dado como garantia o FPM e o ICMS, principal fonte de receita para pagamento de servidores. E se nós passarmos, Flávio Galvão, por um colapso, como passamos há um tempo atrás, aí na época do governo do Fernando Pimentel, que atrasou aí 3 meses de salário de servidores, se passarmos por isso novamente, quem vai pagar a conta dos servidores, inclusive do senhor que é servidor, professor? Quem que vai pagar? Mas não. Agora tem que aprovar, né? Tem que aprovar. É a minha opinião, Vossa Excelência falou, e eu usei a parte do vereador Flávio Galvão.
Conclua,
tô tentando melhorar o projeto, mas se o pessoal, os meus colegas não concordarem, vamos ser obrigados a votar contrário. Devolvo a parte, muito obrigado, vereador.
Pois não, vereador, só adiantar aqui que eu já sou totalmente favorável à emenda da vereadora Vânia. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a votação.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Gilda Mariquita.
Eu quero pedir desculpa à população presente pelas palavras do nobre colega vereador que atacou vocês. Isso me deixa envergonhado. Vocês se sentiram ofendidos.
Pessoal, vamos atender a palavra do vereador.
Vocês se sentiram ofendidos? Desculpa. Né? Diria para vocês que quem nos elege são vocês. Não é apenas o voto do prefeito que elege, não. Tá? Então, conto com vocês. Desculpe, peço desculpa encarecidamente. Isso me deixa envergonhado. Me deixa envergonhado, viu? Mas de antemão, presidente. Oi, vereadora Vânia. Oi.
Pessoal, eu gosto aqui de trabalhar muito pautada na verdade, e usando aqui 1 minuto apenas da fala do vereador Geu, eu disse que essa vereadora, durante a nossa relatoria deste projeto, desde o dia que eu expus o meu posicionamento, eu venho sendo atacada de forma cruel, covarde, ameaçada, intimidada, desde que expus o meu posicionamento. E falei que estou sendo muito atacada na rede social por pessoas covardes que se escondem através de fake news. E eu disse aqui assessor do prefeito. Porém, eu falei chefe de gabinete, eu quero corrigir, porque pelo chefe de gabinete eu tenho muito respeito. Mas aqui assessor de imprensa, que usa do seu cargo para se promover politicamente, porque também é pré-candidato a vereador e se acha no dever de atacar os demais. Então, a esse cidadão eu peço respeito e peço, presidente, diante de público, a Vossa Excelência, como presidente desta casa, o respeito com essa vereadora que é mulher e que está sofrendo direto violência política de gênero nessa casa. Por esse cidadão, eu peço a Vossa Excelência que oficie ao Ministério Público e tome as providências, mas que respeite os vereadores e essa vereadora. Devolva a parte, vereador.
Presidente, findando as minhas palavras, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Vou... Pela honra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele.
Senhor presidente, eu gostaria nessa noite, de, em nome de todas as mulheres que estão nesta casa de leis, cada uma que está sentada nessas cadeiras aqui, parabenizar a vereadora Vaninha pela emenda desse projeto. Dizer, vereadora Vaninha, que muitas das vezes eu falei aqui em plenário, muitas das vezes no início da minha história política, eu fui julgada por um grupo que eu achava que era minha família, sabe, há quase 16 anos, que eu estava aqui, mas que eu não sabia nada. Muitas das vezes eu entrava na prefeitura e saía com o meu próprio grupo pelas costas dizendo está lá, mas não sabe nada. Te parabenizar, vereadora Vaninha, por essa emenda e te dizer que nós mulheres temos que nos defender. Nós temos que estar uma com a outra. E dizer que a luta é árdua, cheia de altos e baixos, mas a colheita é gratificante. E que nós mulheres, muitas das vezes nesse último pleito, fizemos muito mais que muitos homens não dão conta de fazer, sentados nessa cadeira aqui. Muito obrigada, devo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Quero dizer aqui que nessa emenda aqui, tantas falácias a respeito, né, eu vejo tantos movimentos para não aprovar um financiamento, e a emenda realmente é para isso. Não, se o município está endividado, como tem conhecimento, né, alguns, né, respeitando a opinião, que temos que respeitar a opinião, porque nós estamos e vivemos em um país democrático. Então, o que seria de nós se nós não pudéssemos estar aqui tendo o direito de expressar a opinião, e vocês também estando aqui, né, tendo o direito também de expressar a vontade. Aqui na emenda deixa claro, a fim de possibilitar a aprovação da referida matéria e garantindo que o próximo prefeito, seja ele quem for, poderá realizar estudos acerca da viabilidade da contratação dessa operação de crédito, propõe emenda que segue anexa, alterando assim o início de vigência desta lei. Então eu quero dizer aos ouvintes, né, da Clube FM que está nos ouvindo, que me perguntaram aqui já no telefone o que está acontecendo aqui, que muitas vezes não entendem, porque não estão aqui. É o projeto, né, do financiamento de 5 milhões que não pode ser aprovado esse ano. A emenda dá o direito, né, que nós não sabemos quem será o próximo gestor, estamos no ano, né, eleitoral, que ele possa fazer. E as dívidas? Aí fica a pergunta. E as dívidas que o município tem, que tanto falam? E os financiamentos que tem, que tanto falam? Não são tão financiamentos. O município ele tem dois financiamentos, né, que todos nós somos sabedores. Tem o financiamento do asfalto do Taboquinha e tem o financiamento também para fazer as três pontes, obras, né, ações para resolver o problema dos munícipes. Então, assim, às vezes, eu não entendo também, mas não estou aqui para julgar ninguém. Por quê? Quando nós temos telhado de vidro, nós temos que ter cuidado ao lançar as nossas palavras. Eu trago isso na minha vida, que quando temos telhado de vidro, nós temos que ter cuidado ao lançar as nossas palavras. Então, respeitando os munícipes da nossa cidade, que são conhecedores de cada ação, de cada nome e de cada político que essa sociedade tem, né, eu não entendo realmente essa emenda aqui. Eu não entendo. Por que que agora não? E por que que depois sim? Eu faço essa pergunta para vocês que estão aqui. E faço também para aqueles que me perguntaram aqui nas redes sociais. Então, assim, é o direito de cada um estar aqui opinando. Sim, nós somos sabedores que aqui também há o ato político. Eu tenho comigo que para ganhar, ninguém precisa titubear ninguém. Para ganhar uma eleição, nós precisamos de votar. É disso que nós precisamos. E é disso que vocês, povo, munícipes de Buritis, é que tem que saber. São vocês que escolhem. São vocês que irão votar dia 6 de outubro. São vocês que vão conhecer cada nome que está aí à frente. Cada mulher e cada homem com coragem quando lança o seu nome ao cargo de legislativo como um pré-candidato. Cada homem e cada mulher que lança o seu nome como um pré-candidato a prefeito, como um pré- ou um pré-candidato a vice. E quem vai escolher? Vocês. Quem vai pôr a faca no pescoço de vocês? Eu garanto para vocês que ninguém, nenhum político vai lá fazer isso. Vocês vão abrir as portas para que os políticos, pré-candidatos, e a partir do momento que registrar, que será só dia 15 de agosto, entrar na casa de cada um e pedir o voto. E é vocês que vão analisar. São vocês. Por isso que tem que haver o respeito. Por isso que tem que haver. Nós não precisamos de desrespeitar nossa cidade. É uma cidade excelente e vocês são sabedores disso. O Buritis, ele é um exemplo em várias áreas e todos nós somos sabedores. Agora, nenhum, acredito, gestor irá conseguir agradar 100%. Não vai, gente. Nenhum. Nenhum gestor. Não importa quem seja ele. Mas eu sei que quem candidata... E que quem assumir o município, vocês podem ter certeza que tentará dar o melhor do que tem. Porque ser gestor, ser ordenador de despesa é uma grande responsabilidade. A vocês que estão candidatando, os pré-candidatos a vereadores, trabalham, mostram quem vocês são mesmo, para que vocês possam estar aqui nesta casa de lei, podendo defender com muita responsabilidade e com muito respeito o nosso povo de Buritis. Então, eu não entendo muitas vezes o porquê agora não e o porquê depois sim. Então, desde já, eu deixo registrado que sou contrária à emenda. Devolvo a palavra e muito obrigada, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Zanã.
Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todas as pessoas que nos acompanham aqui no plenário da Câmara Municipal, pela Rádio Clube FM e pela TV Câmara, no canal YouTube. Bom, deixei para manifestar exatamente na matéria, porque entendo eu, momento delicado, os ânimos estão exaltados, estamos aí às vésperas de uma eleição e... A maioria das vezes os casos, os assuntos, são discutidos nessa seara, na seara política, política e eleitoral. Entendo que na boa administração pública, que visa suprir os interesses, as necessidades das pessoas, não há tempo, não há época, a não ser que seja proibido, né, nas leis, na Constituição, nas leis federais, nas leis estaduais e até na municipal, fazer determinadas ações. E independente de quem esteja exercendo o cargo de executivo, eu entendo que nós, vereadores, em qualquer época, estamos aqui muito mais, a nossa missão é muito mais maior do que defender ou acusar o executivo. Entendo eu, vereador Gildo, que um dia, quem sabe, espero, torço para que esteja aqui ainda, que verdadeiramente legislativo e executivo se unam para discutir os problemas do nosso município, do nosso estado, da nossa nação. Né? Não vou aqui para a seara política, não vou para a seara de sucessão, eu vou para a seara da legalidade, da lei, do que eu vejo. Todos os dias nós estamos aqui falando de ruas esburacadas, de ruas com o asfalto, né, deteriorando. Então, é uma demanda da população. Como há outras demandas, como há muitas demandas no nosso município, e sempre haverá demandas. Sempre haverá demandas, sempre haverá novas situações em que os administradores, e entendo eu, mais uma vez, repito, executivo e legislativo devem trabalhar juntos, harmonicamente. Harmonicamente não significa que um abaixar a cabeça e fazer o que o outro quer, não. Mas é sentar, discutir. Pouco se viu aqui nesse projeto em questão discutir assuntos que, a meu ver e a ver da população, é muito mais importante. As ruas que receberão esse investimento, elas estão preparadas com a infraestrutura preparada para receber o asfalto? Rede pluvial, rede de esgoto... É isso, são essas as questões que nós devemos pensar. O dinheiro é suficiente? Há prazo para realmente executar essas obras? Então, às vezes, nós nos perdemos em questões que não são as mais importantes de um determinado projeto. Então, isso é um pensamento, é uma forma de encarar, é uma forma que eu tenho tentado exercer o meu papel aqui. Essa questão de ser, defender ou de atacar os executivos, seja eles quem estiverem lá, é muito fácil, tem muita gente já para fazer isso. E quando me propus a essa missão, eu me propus realmente a buscar o melhor para a nossa cidade. Entendo que um financiamento, ele não é feito para o próximo prefeito pagar, é para o município pagar, desde que ele seja aprovado. É o município que arca com as dívidas. Nós sabemos da dificuldade, não estou aqui entrando no mérito da aplicabilidade, se haverá outras questões futuras, mas é difícil juntar o município, ainda que tenha rendas, né, recebimentos altos em determinados períodos, juntar um valor de 5 milhões de reais para realizar uma obra. Claro, sei da responsabilidade de cada um de nós, tanto do executivo quanto do legislativo, para verificar e cobrar e ver realmente a aplicação dessas obras, a forma de que é feita a licitação e a conclusão. Porque também, caso seja aprovado, me parece que não será, mas caso seja aprovado, não sendo executado nesse período, o recurso estará nos cofres do município para serem executados posteriormente, seja pelo prefeito A ou B, que for eleito, e alguém vai ser eleito, um candidato a prefeito será eleito no dia 6 de outubro. Então, olhando pelo lado da matéria, estritamente do ponto de vista legal, não há ilegalidade de maneira alguma, não vejo nenhuma forma que infrinja a lei e vejo uma necessidade de uma determinada população que necessita sim de uma obra, como outros necessitarão aqui até o final desse mandato e no mandato que vem, no outro, e muitas deficiências que não foram sanadas durante não somente esses 16 anos, mas durante os 63 anos de Buritis, tem muita deficiência que até hoje não foi sanada. E alguém vai ter que trabalhar para fazer isso na frente. Então, CT, na minha visão, talvez por ser oriundo de uma instituição financeira, de trabalhar num banco, você ter um financiamento, ter uma dívida para pagar, mas ter um problema resolvido, sendo realmente resolvido, aí é onde é que entra a função da população, da Câmara de Vereadores, do Ministério Público. Ele realmente sendo resolvido, é um financiamento, mas é um problema a menos. Essa é a minha maneira de ver, a minha maneira de entender. Não vejo eu, não é pela pessoa, não é opinião, é o que eu vejo do projeto. Não vejo coerência em não ser aprovado agora ou não ser executado agora para ser executado no próximo mandato. Eu não vejo coerência. Eu sou contrário à emenda e eu voto favorável ao projeto, porque eu vejo que há uma população, que há uma determinada quantidade de pessoas que necessitam dessa obra, que necessitam desse investimento. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a emenda em votação. É votação nominal. Como vota o vereador Albertino Barbosa da Silva, professor Branquinho?
Totalmente contrário, presidente.
Como vota o vereador Fagner dos Reis Mendes Pereira, vereador Faguinho da Padarinha?
Contrário, senhor presidente.
Como vota o vereador Flávio Batalzar Galvão, Flávio Galvão?
Favorável, senhor presidente.
Como vota o vereador Gildo Alves Ferreira, Gildo da Mariquita?
Sou favorável à emenda, excelentíssimo presidente.
Como vota a vereadora Nívia Prisco?
Contrário, senhor presidente.
Como vota o vereador Ozanã José Joaquim, vereador Ozanã?
Voto contrário.
Como vota a vereadora Cibele Santos Freitas, professora Cibele?
Totalmente favorável, senhor presidente.
Como vota a propositora Vânia Araújo de Souza Lema? Vaninha.
Favorável à nossa emenda.
Matéria, a emenda foi rejeitada por 4 votos favoráveis e 4 votos contrários. Segundo item, primeira discussão e votação do projeto de lei número 22, autoriza o Poder Executivo a operação de crédito com o Banco do Brasil e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussões da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele.
Senhor presidente, eu gostaria de justificar a minha opinião no projeto de financiamento, dizer que esta vereadora, ela não é contra o asfalto e não é contra o recapeamento. Essa vereadora é contra a irresponsabilidade, a falta de planejamento da atual gestão, que mesmo com tantos anos de mandato, não conseguiu junto aos seus deputados emendas para terminar de asfaltar as poucas ruas que restam sem asfalto em nosso município. E que desde que aqui estou, nunca prestou conta das emendas que esta vereadora conseguiu através de parceria junto aos deputados estaduais e federais, que foram para essa área, para essa demanda de asfalto, mais de 1 milhão. Fora isso, cito um exemplo do carro que conseguimos para o abrigo João da Silva Santarém, que o mesmo veio via ofício, através do deputado estadual Arley Santiago, que seria destinado, né, ao abrigo, e o mesmo o desviou para outra secretaria, ou seja, tirastes o carro dos idosos, um veículo que foi conquistado, talvez porque foi conquistado pelo professor Pedro Paulo e também por esta vereadora.
Vereadora, só um instantinho. Eu queria assim, pedir à senhora e os demais vereadores também aqui que a gente voltasse à dotação da matéria. E depois, no tempo de liderança, a gente faça essas ponderações, porque já passamos agora aqui das 21h50, senão cada vereador vai estender muito. Então vamos atentar à matéria que está sendo discutida.
Senhor presidente, com todo respeito, né, excelentíssimo presidente desta casa, todos os colegas demais, eles justificaram o motivo do seu voto, por que essa vereadora não pode dar continuidade?
É porque eu já pedi.
Só no voto, senhor presidente.
É porque a gente pediu para atentarem à matéria, vereadora.
Eu tenho que justificar o meu voto? É direito meu, senhor presidente.
Conclua, por favor, vereadora.
Todo empréstimo, ele tem juros. Este, por exemplo, se propõe pegar 5 milhões de reais e ao término de 2030 já teremos pago mais de 10 milhões de reais. Nesse período estaremos pagando parcelas, já tendo que dar manutenção no asfalto. Os juros que serão pagos dariam para custear quantas ruas de asfalto? Quantas casas para luta por moradia? Nossas necessidades não se resumirão apenas no asfalto que agora se pretende fazer próximo das eleições. Imagina o servidor que faz empréstimo consignado no seu contra-cheque. Todo servidor tem um limite para se endividar. Porque cada empréstimo que ele faz, em um momento de urgência e necessidade, retira dele automaticamente a condição de dar uma melhor educação para seu filho, de ter uma alimentação mais saudável, ou até mesmo de ter um lazer. Isso tudo porque os juros do empréstimo vão consumindo parcela do seu salário, que poderia ser utilizado para todas essas outras coisas. O povo quer solução para a saúde, para que tenhamos atendimento em Buritis, e nossos pacientes não tenham que deslocar até outras cidades para fazer simples exames, consultas ou até cirurgias. Nosso povo quer e deseja escolas melhores, ampliadas, como o caso da Escola Nilson, lá no bairro Israel Pinheiro, que precisa ser ampliada e reformada para atender mais famílias. Aliás, as nossas mães querem vagas nas creches para seus filhos. É 24 horas por dia, os nossos gabinetes lotados de mães, sendo procurados os nossos vereadores para essa demanda de vaga em creches na nossa cidade. Os servidores querem continuar recebendo o seu salário em dia, e aqueles que ganham um salário mínimo contam e desejam que o município tenha condições de lhe dar um aumento nos próximos anos. As famílias carentes aguardam e esperam projetos de construção e reforma de moradias, não é? Feito pela prefeitura. Projeto de apoio de uma bolsa simbólica para uma luz e água, dando suporte para aquelas famílias que vivem em vulnerabilidades, como o projeto que foi realizado em parceria com a Câmara lá na época do prefeito João do Caixão. Por que estou dizendo todas essas melhorias que nosso povo tanto anseia? O porquê que eu estou dizendo? Para dizer que os juros que são pagos a esses empréstimos automaticamente retiram a capacidade do município de investir em outras áreas essenciais que também precisam de atenção. Sonhamos e queremos asfalto em toda a cidade, mas também queremos o salário dos professores e a recomposição salarial anual sem ter que ir ao gabinete do prefeito, ter que se humilhar e fazer acordos. E no fim, receber menos do que é direito. Não queremos mais ver a equipe da saúde também ter que se humilhar para receber os seus direitos, como aconteceu com a insalubridade. Não queremos ver os motoristas contratados ganhando menos e efetivos ganhando menos que R$ 96,00 de diária para largar suas famílias lutando para salvar vidas com salário que mal paga uma marmita de comida. Não queremos mais ver funcionários contratados sendo obrigados a bater de porta em porta em época de política para segurar seus empregos, sendo praticamente coagidos, como aconteceu com muitos funcionários hoje. Enfim, porque não se pode planejar na administração, a lei exige que tenhamos planejamento. Por isso temos a lei orçamentária e a lei de diretrizes orçamentárias, votadas em um ano para valer no outro. Qualquer prefeito precisa ter responsabilidade, as obras devem ser planejadas e nada justifica querer correr com obras por causa das eleições. Obras que tiveram 7 anos para serem realizadas e mais volta a dizer também o que disse na reunião anterior. O executivo, vendo a situação do bairro Planalto, dos moradores, do anseio daquela população, foi lá e fez asfalto em apenas 2 ruas. Além de escolher as ruas, não precisou de financiamento. Até porque se chega nessa casa financiamento de asfalto para as 2 ruas, acredito eu que teria tido o mesmo debate como está acontecendo aqui hoje. O chefe do executivo, embora tente colocar a culpa, sempre nos vereadores dessa casa, Já aprovamos aqui na Câmara 3 empréstimos. E quando faz a obra, fala que foi ele quem fez ou está fazendo. Há poucos meses, como eu falei na reunião anterior, a administração era administração Dr. Kenny e colaboradores. E há poucos dias agora é Dr. Kenny e Rufino. Mas quando vem os problemas, como alagamento lá no bairro Taboquinha, e os problemas de águas paradas nas ruas do bairro Veredas, e buraqueiras tampadas com produtos que não duram 30 dias, colocam culpa novamente nesses vereadores ou em outras pessoas. Cada vereador e o prefeito que teve nesse último mandato teve tempo suficiente, gente, para mostrar o trabalho. Agora não é hora, não. De obra eleitoreira, não. Portanto, nessa noite, com a minha consciência tranquila, eu digo não ao empréstimo, digo não ao endividamento do município, digo não às obras eleitoreiras de má qualidade ainda, por incrível que pareça. E digo não à velha política de cabresto, coronelista, populista, que vende ilusões ao povo em ano eleitoral. E digo mais, 24 horas por dia é pedido de cesta básica em nossos gabinetes, em nossos telefones, pedido de remédios, de consultas, viagens para demandas de consultas, inúmeros pedidos em nossos gabinetes, e ainda dizem que tudo está ótimo e está lindo. Mas a maioria desses vereadores aqui não vê nem o seu salário na conta, porque a hora que cai, com uma semana não tem um centavo. Os meus colegas pré-candidatos, que desejo boa sorte, vai sentar e vai ver que essa vereadora não mentiu nesse dia aqui. Grava aí essa mensagem que eu estou dizendo para os senhores. Dizer também que reafirmo, tá, que não trocaria nunca a minha liberdade de consciência por vantagens pessoais. E que desde tudo aqui, respeito os demais colegas com suas posições, tá? E tentaram de todo jeito, gente, coagir a minha pessoa, colocar corda no meu pescoço aqui nessa casa. Tentar de todo jeito tirar de mim minha dignidade que eu recebi dos meus pais e não conseguiram, não. Por isso, voto não ao projeto. E muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de nós.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Presidente, em poucas palavras, eu vou justificar também o meu voto. Aqui não é covarde, aqui tem café no bule para falar o que pensa e o que acredito. Como foi mencionado hoje na entrevista com o ex-vereador Luan Cordeiro, expressei minha opinião pública e notória e totalmente transparente. Mas quero expressar aqui também, nessa noite, de forma respeitosa, como sempre fui, mas também sabendo me defender quando é preciso me defender também, até porque a nossa Constituição garante o direito de resposta proporcional ao agravo. Então, se alguém se sentiu ofendido, eu me senti ofendido com algumas falas, eu só me respondi. Temos aí um ex-vereador, Carlos Fernando, que é advogado, ele sabe muito bem disso. E aqui, esse microfone, me dá o direito de falar aquilo que eu penso e o que eu acredito. Afinal, esse é um país democrático, e é um país onde você tem liberdade de expressão e tem que realmente expressar o que pensa. Então, voltando aqui à matéria, presidente, dizer que a arrecadação do município vem só aumentando, né? É tanto que essa Casa de Leis, ela passou a receber 1 milhão a mais, quase 1 milhão a mais, exatamente por isso, que ela recebe 7% do duodécimo, aquilo que é 7% que chama-se duodécimo. Então, 7% do dinheiro que vem para o município pertence a essa Casa de Leis. Então, isso prova que a nossa arrecadação vem só aumentando, aumentando e cada vez mais. Isso é fato, isso é notório. Dizer que esse projeto está pautado pela legalidade. A Resolução 43 de 2001 do Senado Federal deixa bem claro isso. O vereador Luan Ozanã fez uma fala, sinceramente, Ozanã, hoje você foi, sinceramente, nesse tempo todo, eu realmente tenho que aplaudi-lo, porque a fala sua foi de uma clareza, de uma forma didática tão nítida, que merece realmente os parabéns pela sua fala. Dizer que a Resolução 43 de 2001 do Senado Federal, ela diz que só não pode fazer financiamento, contrair empréstimos, né? Não estou mencionando algo de curto prazo aqui, nos últimos 120 dias do mandato, vereadora Nilvia. E nós não estamos nos últimos 120 dias do mandato. Isso aí é no dia 3 de setembro. Beleza, essa é a minha opinião. E respeitando a opinião dos colegas que são contra, que são favoráveis, eu vou dar até minha opinião aqui também. Dizer também, prefeito, que deve estar nos ouvindo nesse momento, o pessoal que mora no Jardim, o pessoal que mora no Taboquinha, a rua Adão Viana faz uma ligação ali nos dois bairros. O povo já não aguenta mais tanta poeira. As pessoas que saem ali do Taboquinha e vão ali para o Jardim. Esse projeto poderia muito bem, esse projeto poderia muito bem, de uma certa forma, contemplar também, que logicamente depois o prefeito poderia remanejar, e fazer a rua Adão Viana lá, a ligação do Taboquinha com o Jardim, porque por ali se passam os nossos alunos, por ali se passam os estudantes do Taboquinha que vão lá para a escola Filomena. Então, isso é uma cobrança aqui do vereador professor Branquinho referente a essa questão.
Pessoal, por favor, resguarde a fala do vereador.
A minha fala não está afrontando ninguém aqui, é só minha opinião. Eu peço respeito durante a minha fala. Quando eu fui afrontado, eu me defendi. Vocês também têm o direito de defesa também, isso é óbvio. Estão defendendo de forma covarde, em grupo fechado, atacando o vereador com todos os sentidos, né? Isso aí, sinceramente. Deveria ter um microfone para eles atacar aqui pessoalmente e eu me defender, né? Não é dentro de um grupo fechado atacando, né? Mas beleza, não tem problema não. Né? Dando sequência aqui à minha fala, eu vou falar que é um direito meu de falar. Tá? É um
pessoal,
direito meu de falar, tá bom?
Resguarde o direito de fala do vereador.
Estou falando abertamente a minha fala. Então deixa eu falar. Já falei que aqui tem café no bule. Aqui não tem medo de sacudir moita e correr, não. Estou aqui legalmente, dentro do meu direito de falar o que eu penso e o que eu acredito. Então, presidente, baseado em todos esses procedimentos, você tem que lembrar, presidente, eu acho que esquecem, que eu também tenho família, eu também tenho esposa e filhos, que quando ouve os desaforos que são falados, afeta a minha família também. Ou vocês enxergam só um lado da história? Ou será que é só vocês que têm o direito de falar o que pensam e o que acreditam? Não é assim que a coisa funciona. Vocês têm família e quando eu falo, talvez ofenda vocês, tem que lembrar que a minha esposa está na minha casa também. E quando sai um áudio covarde, ofende ela também. Então isso é fato, não se coloca só na posição de vítima não, ou só de ataque não, rapaz. Entendeu? Aprenda a respeitar também as pessoas que têm família. Se tem respeito à minha pessoa, eu sempre fui respeitoso nas minhas falas. Mas também, eu não sou aqui um covardão que não tem coragem de falar o que penso, o que eu acredito não. Não é assim que funciona a coisa não, entendeu? Se há ataque, há direito de resposta, e pode aguardar. Ah, o branquinho aqui, ah, o Judas que é o branquinho, sabe quem que é o pai do Judas então? Sabe quem é o pai? Porque tem o pai. Tem gente que comia no gabinete, comia na cozinha do prefeito. E aí mudou de lado, foi só o branquinho que mudou. Será que foi só o branquinho que mudou de lado?
Professor,
vamos lá,
findar aqui projeto, gente,
findando minhas palavras. Findando aqui as minhas palavras. Então, presidente, pautado em tudo isso que eu falei aqui, e tudo isso que eu mencionei, na questão da legalidade, na questão da importância de sanar o problema dessas buraqueiras, na importância de fazer um recapeamento em PMF, porque não adianta também fazer um recapeamento, também essa coisa frágil, essa coisa não resolve. Tem que ser em PMF para resolver o problema. Baseado em tudo isso, eu sou favorável ao projeto, porque eu sou favorável ao povo. Eu não estou aqui, eu repito mais uma vez. O interesse é pautado na defesa daqueles que necessitam. Quem tem poeira na sua casa, quem na porta da sua casa, tem lama na porta da sua casa, ele não quer nem saber se é financiamento ou se não é financiamento. Ele quer resolver o seu problema. Então, essa é a minha opinião. E eu respeitei aqui a opinião dos vereadores e vou findar minhas palavras. Presidente, voto favorável ao projeto e devolvo a palavra. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Mais uma vez, o nobre colega que me antecedeu, de forma covarde, vem agredir as pessoas. Não falou o nome, mas eu sei que ele direcionou a minha pessoa. Covarde, é um covarde.
Pessoal, vamos à matéria.
Eu peço que respeite a minha fala, que eu estou falando.
Mas a gente tratar da matéria, vereador.
Sim, mas o nobre vereador desviou o assunto da matéria.
Por isso que a gente está tentando corrigir.
Estou no meu momento de fala de defesa de direito, igual a qualquer
sim,
um outro.
Sim, nome, sim, vamos falando, só à matéria. Né?
Eu quero dizer que esse projeto é vergonhoso. Semana passada eu falei aqui sobre, apesar que as pessoas tapam os olhos e não enxergam a realidade do município. Deve ser porque não mora na cidade também. Estamos com a obra no bairro Veredas, bairro que eu resido há mais de 20 anos, e ali tem uma placa próxima à casa da vereadora Vânia. Volto a repetir o que foi falado na reunião passada, no valor de R$ 2.713.916,43, onde ela não foi concluída. A empresa largou a obra lá inacabada em novembro, sem motivo algum, porque não tinha começado o período chuvoso, e está lá até hoje, e por sinal, uma obra vergonhosa da espessura. Senhor presidente, eu peço questão de ordem.
Por favor, silêncio, por favor, entendam aí, pessoal, respeito. Por favor, vamos resguardar o direito de fala do vereador.
Na placa diz drenagem, recapeamento asfáltico em micro revestimento. Lá, a espessura que foi colocada é da espessura de uma folha A4. Aí vem o vereador defender um financiamento de 5 milhões, sendo que o prefeito não teve a competência, a capacidade de terminar uma obra que está lá no Veredas para qualquer um que está aqui lá e vê com os próprios olhos. E vem aqui agora querer fazer um financiamento de 5 milhões? Vergonhoso! E eu sou totalmente contrário e digo não ao financiamento. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Gilda Mariquita.
Presidente, quero ser breve em minhas palavras, já está passando o momento dessa votação. Quero aqui dizer para o Matheus e para o Coutinho que está mandando mensagem pedindo para que a gente vote contra o projeto. Entendeu? Vamos votar contra o projeto, sim. Eu não seria favorável e nem responsável de colocar o contra-cheque de vocês como garantia de um financiamento como esse. Matheus e o Coutinho. Viu? Eu jamais colocaria o contra-cheque de vocês como aval, porque se ele pudesse, ele não colocaria os bens que ele tem também em garantia, não, tenho certeza disso. É muito fácil colocar o contra-cheque de vocês em garantia, é muito fácil. Eu não faria isso, não, eu jamais. Se eu tiver a oportunidade algum dia de sentar naquela cadeira, eu jamais faria um tipo de procedimento como esse, viu? Porque falo para vocês, com o domínio da palavra, sou conhecedor de administração pública. Falo que eu conheço a irresponsabilidade que está acontecendo hoje com o nosso povo de Buritis. Presidente, devolvo a palavra e muitíssimo obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
projeto, presidente, ele já foi amplamente discutido, mas a gente tem que dar uma pincelada também para que a população tenha conhecimento de fatos que acontecem aqui no projeto de lei. Projeto de lei 22, de 14 de março de 2024, que trata sobre o recapeamento asfáltico, um empréstimo de 5 milhões de reais a ser contratado no Banco do Brasil, Luciano. Esse projeto é tão complexo, tão confuso até o entendimento dele. Ele quer contratar um empréstimo, Adriano, no Banco do Brasil, mas manda aqui para todo mundo ver uma planilha, a imprensa pode estar filmando, uma planilha da Caixa Econômica Federal. Fala de algumas ruas que serão asfaltadas, inclusive apareceu aqui, eu achei muito estranho, até Serra Bonita. Estão falando de pavimentação, em algumas, recapeamento em algumas ruas, vereador Gildo Veredas, lá no bairro Planalto, mas apareceu aqui até Serra Bonita, né? Então, essa assessoria dessa casa, estudando conosco esse projeto, a gente pode ver que tem muita coisa confusa. E eu quero também fazer uma pincelada brevemente. Aqui está prevista uma taxa, todo mundo tem que saber, porque a gente está falando de dinheiro público. Então, aqui está prevista uma taxa de contratação de 2% sobre contrato. Sendo assim, somente a taxa de contratação do financiamento junto ao Banco do Brasil é de 100 mil reais. A taxa de juros prevista, ela é pós-fixada, significando dizer que o valor da parcela é futuro da data do vencimento. A taxa de juros indicada é de CDI mais 7% ao ano. Por exemplo, hoje, Julierme, o CDI está em 12,35% ao ano. Assim, hoje teríamos uma taxa de juros ao ano de 19,35% ao ano sobre o empréstimo. Um total, gente, de 152% de juros se considerarmos os 8 anos de pagamento de todo o financiamento. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente já falou, mas eu quero dar outra frisada. No artigo 32, dispõe que o ente interessado, ou seja, a prefeitura, formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação. A primeira observação é de que não veio nenhum estudo ou parecer que indique que o município tenha realizado prévia consulta, gente, a outras instituições financeiras, como o exemplo da Caixa ou o BDMG, que também possui linhas de empréstimos para os municípios, se certificando de que a taxa de juros praticada pelo Banco do Brasil seja menor e economicamente viável ao município. Não foi apresentado também à Câmara a relação de custo-benefício da realização do empréstimo, bem como não foi apresentado pelo Poder Executivo a real situação do caixa da Prefeitura, porque o que chegou, Geudo, para a Câmara no final do ano passado, inclusive foi Vossa Excelência que pediu, é que a Prefeitura possui 8 milhões de reais em suas contas bancárias. Só para comparativo, o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas, BDMG, no final de 2023, conforme informação pública, ofereceu linhas de financiamento aos municípios de até 10 milhões de reais para obras de asfalto, recapeamento e outros. E os juros ao ano é de aproximadamente, Roberto Negri, 15%. Portanto, os juros são pelo menos 4% mais baixos do que os juros do Banco do Brasil. Mas querem financiar junto ao Banco do Brasil. Também tem uma nota que a Prefeitura soltou no dia 29 de agosto de 2023, na sua rede social, uma matéria com título "Sem FPM não dá". A matéria alertava para a queda da arrecadação de recursos do município e pela redução da sua principal receita, do FPM. Em 2017-2018, lembramos que a retenção de recursos do município pelo ex-governador Pimentel fez com que Buritis atrasasse até 3 meses de salário dos professores. Fato que levou, inclusive, professores a fazerem protestos, Rosamélia, que Vossa Excelência se lembra disso. Enfim, temos também aqui endividamento, que está aqui, que foi informado no próprio projeto, de uma dívida de 36 milhões de reais. E ainda querem pegar a Geudo, mais 5 milhões agora. Então eu ouvi a colega dizer assim, por que agora não e agora sim? Nós expusemos aqui vários argumentos, inclusive a taxa de juros. Dizer também que, além disso, essa vereadora, desde que aqui está, nós temos algo que nós primamos, que é ouvir a população de Buritis antes de tomar qualquer decisão aqui, em qualquer projeto, Xavier. E eu estive em várias ruas do bairro Veredas, estive no bairro Planalto, sei que tem pessoas que sonham com o asfalto Julierme na sua porta, mas tem pessoas também que têm responsabilidade, assim como nós, com o nosso município, e que pediram que hoje, Xavier, a gente votasse não. Não para não engessar os futuros gestores, engessar o município. E nós votamos aqui hoje é com muita responsabilidade. E outro ponto que eu não posso deixar de falar. Na semana passada, citei aqui que o município fez um investimento de 1 milhão de reais para adquirir uma usina asfáltica. Quem quiser conhecer, vai lá na garagem municipal, tem quase 3 anos que tem uma usina que o prefeito comprou por 1 milhão de reais para asfaltar as ruas de Buritis e ruas de vilas e distritos do nosso município. Mas está lá parada. É dinheiro público, gente, que nós estamos falando 1 milhão parado. Por que que não pegaram esse 1 milhão de reais que gastou para se adquirir uma usina asfáltica e investiu em recapeamento em asfalto no nosso município? Eu ouvi o prefeito falar na rádio que não está usando a usina porque não tem rolo compactador. Por que que não comprou nesses 3 anos? O município não tem saúde financeira, como foi falado aqui por alguns colegas?
Vereadora.
Por que que ele não alugou uma empresa ou terceirizou para fazer asfalto, para sanar as dificuldades que nós temos? É horrível ver ruas recortadas, como está aí, como o Geudo fala.
Vereadora,
um queijo
concluir,
retalhado.
Por favor.
É difícil de ver, sim, presidente. Queria pedir Vossa Excelência, estou finalizando aqui. Mas nós temos uma usina, sim, parada, e eu vou continuar falando. Eu voto não, gente, porque é muito dinheiro que tem investido ali naquela garagem e está parado. E poderia estar, sim, presidente, sendo investido em pavimentação neste município. Então, não vou me alongar mais, isso até fez a gente perder aqui o nosso raciocínio, mas é isso, eu quero agradecer à população que nos recebeu nas suas casas nesses últimos dias, para que hoje a gente estivesse aqui mais uma vez consciente que estamos votando de acordo com o que é correto e justo para o nosso município. Meu, muito obrigada. Pois não, vereadora.
É, eu gostaria aqui de falar aqui, porque o meu colega Branquinho, aqui tanto respeito, tenho orgulho demais no ano passado ter votado o senhor como presidente, né, desta casa, onde eu compus a mesa, sendo a primeira secretária junto ao seu trabalho. É, essa vereadora, em 2023, só para deixar aqui claro para alguns moradores ali do local, perto do Bola Café, ali da rua Adão Viana, número 29 de 2023, apresentamos uma indicação sugerindo ao Poder Executivo que colocasse a execução do asfalto naquele pedaço da rua ali, que vira para a Escola Filomena. E logo na outra semana, porque eu não consegui achar aqui, a internet está meio lenta, apresentamos mais uma indicação, doutor Fernando, pedindo ao Poder Executivo, sugerindo que fizesse o final do asfalto em frente ao Bola Café. Então, dizer aqui que esses vereadores nunca deixaram de olhar para essas duas ruas ali, tanto a avenida que sobe, tanto aquela rua que vira para a escola Filomena Campos. E demais ruas ali no Planalto também. Mas, infelizmente, a indicação é só uma sugestão, a gente não foi atendido. Tá? Devo a palavra, muito obrigada, vereadora.
Presidente, finalizando, eu acabei de receber uma mensagem aqui, só não vou poder citar o nome, isso é um direito meu, de um produtor rural que pagou neste município 2 milhões, 400 mil reais, Kleber, de TBI neste município. E eu pergunto ao prefeito, os recursos que estão sendo arrecadados, por que que não investe em pavimentação asfáltica 2 milhões e 400 mil, que poderia, Juliane, estar investindo em infraestrutura, mas não, não querem usar os recursos arrecadados, querem empréstimo para engessar os futuros gestores de nosso município. Voto não ao empréstimo. Obrigada, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Faguinho da Padaria.
Senhor presidente, serei breve aqui em minha fala, só para também justificar o meu voto. É, como o colega que nos antecedeu agora há pouco recebeu mensagem de seus admiradores aí pelo seu trabalho, eu recebi inúmeras também para votar a favor do projeto. São pessoas que estão morando em lugar que não tem asfalto, que vai ser beneficiado, são pessoas que moram em ruas que precisam ser recapeadas. Nessa casa mesmo, nós já presenciei bastante todos os novos colegas cobrando do executivo tapa-buraco, já até cansei dessa palavra, tapa-buraco. Aquele final daquela rua Bahia ali, próximo à escola Antonino, é só chover, aparecem os buracos. Por que agora? Não é porque é um ano eleitoral, é porque só agora está finalizando as redes de esgoto, que a Copasa tem feito um estrago aí, mas para melhorias, erros de gestores antigos no passado, que fizeram asfaltos e não fez a rede de esgoto primeiro, que era o certo, que inclusive até o atual pode ter cometido esse erro, não estou sendo incoerente, não estou cobertando erros, mas teve todos. Desde quando, eu acho, fez asfalto, todos os gestores fizeram esse erro de estar fazendo asfalto em ruas sem rede de esgoto. Cortaram, ficou feio, agora já organizou, já está alcançando em quase 100% de nossa cidade com rede de esgoto. Ficou, todo mundo sabe, ninguém aqui, todo mundo vê, todos nós moramos em Buritis e passamos por todas as ruas de Buritis. Vamos ser coerentes, a gente sabe que é necessário esse recapeamento. Porém, repito, é porque o atual gestor. Eu voto favorável ao projeto, a pedido de pessoas, por ver e não ser coerente, e não ser omisso também às realidades do nosso município. Devolvo a palavra ao senhor presidente, voto favorável, muito obrigado.
Vou colocar a proposição em votação, a votação nominal.
Presidente.
Com a palavra, vereadora Nilva Prisca.
É só porque não podemos sair do assunto, que a matéria é o projeto. Mas me pediram aqui para falar, aqui mandou um recado aqui a Serra Bonita dizendo que é para nós, todos nós, irmos lá, andar nas ruas de terra lá. Fez o convite a todos nós, pediu para não falar o nome, então eu tenho que passar. Vamos lá na Serra Bonita andar nas ruas de terra. Quero aqui também dar uma explicação que me pediram aqui, me perguntaram para mim aqui também, como que se gasta o dinheiro do município? Me dá só essa... Como se gasta? A senhora poderia explanar? Eu até poderia explanar no meu tempo de líder aqui, mas eu vou precisar de sair, então eu vou explanar rapidamente aqui. Como que se gasta, né, o dinheiro que o município recebe? É muito dinheiro que se fala. De 49% a 50% aí com a folha de pagamento. É com parte do recurso que vem. Então, 50% vai para a folha de pagamento de todos os funcionários efetivos, contratados, comissionados. 15% vai para saúde e 25% para educação e 2% para a Câmara. Né, a Câmara recebe aí, não sei como que está hoje, quase 300 mil aí, 300 e poucos mil por mês. Então, é assim que se gasta, para aqueles que me perguntaram aqui no telefone. De 49%, pode ir até 52%, a lei permite que vá até 52% a folha do pagamento. Aí 15% na saúde, 25% na educação, 2% com a Câmara, então 50%, né? 30%, 40%, 92%. e o que sobra, né, dos 8% vai aí para as outras áreas. Então é assim que se gasta, né? E nós temos muitas emendas também que todos buscam, né? Inclusive, quero aqui também rapidamente, né, dizer que a emenda do Zé Vito aí de mais de 500 mil que fez o asfalto ali no bairro Planalto, que dá para a escola e a igreja lá em cima do bairro Planalto. Foi mais de 500 mil reais com a emenda do deputado Zé Vito. Então, por isso que eu vejo que realmente a necessidade de um financiamento, ela é importante sim para o município, para resolver e para que aconteça, para poder aplicar as políticas públicas, né, aonde há a necessidade. Por isso que eu sou favorável ao projeto. Devolvo a palavra e muito obrigado, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação, votação nominal. Como vota o vereador Albertino Barbosa da Silva, professor Branquinho?
Presidente, como eu mencionei, já falei antecipadamente, falei publicamente, totalmente favorável, presidente.
Como vota o vereador Fagner dos Reis Mendes Pereira, Faguinho da Padaria?
Voto favorável, senhor presidente.
Como vota o vereador Flávio Baltazar Galvão, Flávio Galvão?
Senhor presidente, totalmente contrário.
Como vota o vereador Gildo Alves Ferreira, Gildo da Mariquita?
Presidente, eu continuo com o meu mesmo posicionamento, eu não vou endividar o meu município, sou contrário sim ao projeto, excelência.
Como vota a vereadora Nilva Prisco Damasceno de Moura, Nilva Prisco?
Favorável.
Como vota o vereador Ozanam Joaquim José, Ozanam?
Favorável.
Como vota a vereadora professora Cibele Santos Freitas?
Contrário. Cibeli.
Como vota a vereadora Vânia Araújo de Souza Lemos? Vaninha.
Contrário ao projeto.
Matéria rejeitada. Quatro votos favoráveis. Senhores, senhores, a reunião não terminou, por favor, se contenha. Matéria rejeitada por quatro votos favoráveis e quatro votos contrários. Oi, por favor, sim. Pessoal, vamos nos comportar por gentileza, ainda tem matérias a ser discutida, por gentileza. Item 3, única discussão e votação, indicação número 011/2024, indica a construção de uma quadra de campo sintético com iluminação e ainda com equipamentos necessários para as práticas esportivas no terreno localizado atrás do Centro Comunitário Dona Negra, no bairro Jardim, de autoria da vereadora Cibele Freitas. Está aberto o prazo para discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, então, esta presente proposição de sugestão é tendo em vista o grande número de atletas em nossa cidade, sendo que a quadra da Escola Filomena Campos está sendo insuficiente para atender a demanda esportiva do bairro, ali do bairro Jardim, que é usada também após o horário de expediente escolar. Então, a construção de um campo sintético ali atrás do local, ali, será um bom investimento, na certeza, nesta noite aqui, que teremos o apoio dos demais vereadores, esperamos essa acolhida, né, para que seja atendido junto ao Poder Executivo essa demanda de um campo sintético ali atrás da quadra da Escola Municipal Cívico-Militar Filomena Campos, junto ali ao também ali ao lado do espaço, né?
Dona Negra.
Da Dona Negra ali. Essa quadra, ela é importante, né, ali no centro comunitário, para que esse campo sintético, para amenizar a questão da quadra da escola, porque somos sabedores aí que durante o pleito de diretora da Elisete Taborda, a quadra ali ela deve ter sido reformada mais ou menos umas 3-4 vezes por ano, porque a demanda não é só a escola que usa. À noite tem os atletas também do bairro. Então, com a construção desse campo, a gente vai poder amenizar, onde vai também estar dando, né, essa credibilidade para a quadra possa ter um pouco mais tempo de amparo para não estragar tanto, igual estraga anualmente. Devolvo a palavra. Muito obrigado, senhor presidente.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. É, item 4, única discussão de votação da indicação número 12/2024. Sugere ao prefeito municipal providenciar a instalação de lâmpadas de LED na Avenida Bias Forte, de autoria da vereadora professora do professor Branquinho.
Pela ordem, presidente.
Está com a palavra, vereador.
Presidente, na verdade é o seguinte, vereador, essas indicações são meras sugestões e ultimamente eu nem estou fazendo indicação mais, a gente fazia muito no início do mandato, no primeiro mandato, depois eu passei realmente a reduzir essas sugestões e tal, mas sugestões também são plausíveis, uma vez que você dá ideias, né, e às vezes essas ideias são executadas, né. Essa minha indicação é sugerida ao governo municipal, a iluminação do outro lado da Avenida Bias Fortes, aqui em Buritis. Quando eu passo a noite, a gente percebe claramente que um lado é iluminado e o outro lado fica escuro, uma vez que a avenida lá é bem larga e tem um canteiro bem arborizado no centro. Então, sugerindo ao governo municipal, dizendo ao povo de Buritis que isso vai dar mais qualidade de vida às pessoas que transitam ali na Avenida Bias Fortes. Eu sei que a iluminação ela inibe certos delitos, né? Quando foi iluminada ainda no mandato do prefeito João do Caixão, isso é fato e aqui não tem nada que esconder, nós vimos que reduziu a criminalidade naquela localidade. Então, iluminando o outro lado vai melhorar ainda mais e vai sanar esse problema de vez lá e dando mais qualidade, porque iluminação é qualidade. Como eu mencionei no distrito de São Pedro Passa Três, nós conseguimos para a iluminação de LED e também para a Vila Maravilha, né? O quanto ficou bacana. Quando eu passo aqui na pista agora à noite, vou embora, a gente vê ali na Vila Maravilha a entrada, ficou algo extraordinário. A vila era escondida, era escura, você não via. Hoje você vê rua, de uma rua na outra, de ponta a ponta. Assim também como é no distrito de São Pedro Passa Três. Então espero que possa fazer essa iluminação de LED também na Avenida Bias Fortes. Presidente, devolvo a palavra, muito obrigado.
Vou colocar
com
a palavra a vereadora Vaninha.
Quero aqui parabenizar o vereador Branquinho pelo seu pedido ao governo municipal no que tange à iluminação da Bias Fortes. Que quando Vossa Excelência fala que é apenas uma indicação, dizer que com certeza, vereador, prefeito estará atendendo o pedido de Vossa Excelência, como também atendeu o pedido de Vossa Excelência quando também pediu iluminação de LED lá para o seu distrito. Diferente do que acontece no nosso bairro Taboquinha, Julierme, e no nosso bairro Veredas, tem 4 anos... que nós estamos pedindo iluminação de LED. Lá a gente está tendo que andar, Geuda, com uma lamparina à noite, de tanta escuridão que tem naqueles dois bairros, no Veredas e no Taboquinha. Há poucos dias até fiz uma reportagem, o pessoal pediu do nosso bairro que a gente fizesse isso, e eu queria entender quais são os critérios que a administração municipal adota para selecionar qual bairro vai ser beneficiado primeiro, ou qual vila, qual distrito que vai ser beneficiado primeiro. Mas fato é que o Veredas e o Taboquinha têm sido deixados de lado pela administração, têm sido jogado as traças do nosso bairro. Tudo para nós é por último. Agora está lá, até o micro revestimento que vai para lá tem que ser da pior qualidade possível, um micro revestimento sorrisal, né? E a iluminação de LED, nós estamos pedindo e não sai. Mas com certeza o prefeito vai atender o pedido do nosso colega vereador Branquinho, que tudo que pede o prefeito atende. Eu queria que Vossa Excelência pedisse também pelo Veredo. No que Vossa Excelência pedir, com certeza o prefeito vai fazer, vereador. Mas parabéns por defender o pessoal da Avenida Bias Fortes. Obrigada e devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Queria perguntar aos líderes se tem mais alguma palavra. Se a gente pode dispensar o tempo de líder.
Dispensado da minha parte.
Convido o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores. Final dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria, presente. Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco. Vereador Zanã.
Presente.
Vereador professora Cibele.
Presente.
Vereadora Vaninha.
Presente.
E o vereador Wendel Durães.
Presente.
Devolvo a palavra, presidente.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos. e convido para participar da 14ª reunião ordinária, se realizasse no dia 6 de maio de 2024. Boa noite a todos, tenhamos uma semana de paz e que Deus abençoe.